Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, porque o Podpah tá no ar, porra! É isso.
Caramba.
Aí, meu irmão. Você viu?
Amei isso.
Você viu?
Você tá bem?
Tô bem, cara. Tô feliz, eu tô com energia, tô relaxado. Eu aprendi uma coisa.
O quê?
No nosso tempo de descanso, a gente tem que descansar.
É isso que você aprendeu?
É, isso é bom, mano. A gente não sabe fazer isso. A gente
é um
não...
belo corte isso, hein?
Não é?
Por favor.
A gente se reuniu, que eu e o Mitch, assim, a gente faz os episódios semana inteira. Quando deu sexta-noite, a gente foi pra casa dele, ficamos juntos e não fizemos nada.
É muito bom fazer nada com um amigo.
Nada.
É.
Nada.
É. Nada em conjunto.
É.
Melhor que fazer nada sozinho.
A única coisa que a gente fez, assim, ó, que gastou mais energia foi rir.
Foi
a única coisa.
Mas então foi um final de semana relaxante.
Relaxante, mano. Eu peguei o colchão do teu quarto, coloquei na sala e um edredom.
Isso deu mais trabalho do que rir.
Sim.
Pegar um colchão.
É verdade. Nossa, verdade. É verdade.
A nossa convidada. Maravilhosa.
Veio de skate.
Veio de skate, por isso que demorou.
Demorou. Até que eu vim de skate.
Karen Jones, como é que você está?
Tô muito bem, muitíssimo bem.
Seu nome é muito foda, queria já falar aqui.
O seu carisma também é muito foda.
Elevado.
O de vocês também, elevadíssimo.
Sério? A gente é assim.
Muito lindo.
É que a gente ainda tá descansado.
É, viu?
Se pegar nós numa quinta-feira, assim, nós tá meio nos trancos.
Você tá ao contrário?
Entendi, Tô doida, tô sem dormir vários dias aí.
Sério? Por quê?
Porque vocês não me convidaram pra esse fim de semana relaxante de vocês.
Ah, é verdade.
Ah,
era pra você estar com nós.
Desculpa.
Comendo pizza.
Você perdoa?
A gente não se conhecia.
Verdade.
Agora
o próximo final de semana relaxante não chama ela, é vacilo.
É vacilo. Mas você leva o seu skate pra me ensinar umas manobras pra nós.
Não,
mas
não.
Se a gente
eu vou só ver ela.
Se a gente errar e quebrar o tornozelo, a gente morre, você sabe. Pra corrigir isso, não tem mais como. Ou vai quebrar o skate dela, né?
Será que o shape aguenta?
Aguenta.
Não aguenta.
Aguenta sim, 200 esse shape quilos? Aqui, ó. É meu pro model ainda, então.
Aguenta quantos quilos? É por quilo? É por. Como que é? Como que funciona?
É por. Sei lá, todo mundo usa o mesmo, assim. É meio que igual. Aguenta bastante.
Esse seu pro model, ele. Está sendo vendido?
Está sendo vendido.
Onde
tá
a gente acha?
Tem o link na minha bio, lá do Instagram. Aí tem lá vários links. Pra música, pra lojinha, pro shape, tem lá. É um shape de maple canadense, então é um shape profissional.
Então shape muito foda.
Muito foda.
E por que você que escolheu essa estampa?
Foi.
Do coelhinho atendendo o telefone?
Foi, é que eu lancei um disco e aí o visual do disco tem vários mascotinhos, assim, tem um coelhinho, tem um ursinho também que tem um moletom. Uhum. E aí tem uma música que chama Exausta, que é uma das faixas desse disco que eu lancei.
Mano, pra pessoa fazer uma música exausta, parça, ela tava exausta.
Tava
mano.
Exausta.
Ela, tipo assim, mano, eu vou externar isso aqui, eu não aguento mais.
Por quê? Por que essa música exausta?
Porque eu acho que é uma exaustão muito grande, assim, cumulativa. E essa música eu escrevi quando eu tava recém, minha filha tinha acabado de nascer. E aí, cara, eu ficava muito cansada fazendo tudo, assim. Tudo, qualquer coisa me cansava demais. Eu nunca pensei que eu ia viver pra tá tão cansada. Eu não ia conseguir levantar um colchão. Nem
então
isso, nem
tá...
os dois banhos que vocês tomaram no fim de semana não ia rolar.
Foi um só, juntos.
Então...
Foi muita, era muita demanda, assim.
Então, pra isso te afetar, você falou, nossa, eu preciso fazer um som da minha exaustão.
Não
pra quando
assim,
essa
né?
menina crescer,
fala, olha,
ela ter noção do que eu passei.
Não, mas não tem nada a ver com ela diretamente. Eu acho que tem mais a ver com...
Um
momento de mãe, de rede de apoio, muita demanda, então amamentação.
Mano,
então,
ficar grávida deve ser um porre, parceiro.
Meu Deus,
tipo assim, eu sei, gente, eu sei que a coisa mais linda da vida, você dar a luz a um outro ser. Isso aí é o natural, né? A gente quer que isso aconteça mesmo. Mas que
o
deve
processo,
ser um porre, meu irmão.
O processo é mãe de quantos filhotes?
Três cachorros, quatro... Não, eu tenho uma filha só, humana, e ela tem 6 anos, ela chama Sky, não sei se ela tá me ouvindo, se estiver me ouvindo,
um beijo, Sky. Um beijo pra você, seu nome é lindo, cara.
É lindo,
seu
nome
eu sou
muito
foda. Boa de nome.
Mano, mas Jones é seu mesmo ou é, tipo, de artistinha?
É meu,
caralho,
de família.
Caralho, da onde que é?
É holandês, assim, dizem, né, que não sei, o negócio se perde, falaram lá, a gente acreditou.
Que é da
Holanda. Mas deixa ser que é muito louco.
Deixa lá.
Caralho, Igor Jones. Thiago Jones.
É, eu pensei que foi um nome, tipo, artístico, sabe? Pra ficar bem bonito,
sim,
assim,
todo
sabe?
Mundo pensa.
É, o Jones é
muito
bonito.
É, mas quando
bonito.
Eu vou na portaria aqui embaixo, eu falei, como é que chama? Karen Domingos, que daí não tem erro.
Domingos, tá.
Domingos, é.
Mas a pessoa... Ah, mas beleza. Escrever, talvez a pessoa fique com... Mas Jones... Tranquilo, Jones.
É, mas... Não, pra escrever aí a pessoa não sabe se é com Z, com se H. é com S, se é com H.
Ai, tô carinhoso. E pra que, é. Que você vai estudar aqui? Como, por que que...
É, eu não sei se a câmera fichário.
Captou, ela mas... Ó, fichário. Vou pegar... Não vou mexer, mas licença. Não vou mexer pegando. Mas só pra mostrar, ela tá com fichário aqui. A primeira, viu?
Tá de EAD, é, não pode ir pra...
Por que que você tá com isso aqui?
É pra fazer
aqui?
Uns cortes, eu já vim escrito aqui, mentira. É porque eu não posso confiar no meu cérebro, eu dou várias telas azul, assim. Às vezes eu tô falando negócio e eu esqueço no meio o negócio que eu tô falando. Aí, às vezes, eu anoto pra depois retomar e conseguir finalizar o assunto que eu comecei.
Ah.
Eu fico perturbada quando eu não finalizo um assunto que foi começado.
Mano, ela comprou um fichário só pra isso.
Não, você não comprou só pra isso. Você já tinha.
Não, eu comprei pra isso e pra outras coisas também, mas... Eu curto essa coisa do... Curto escrever.
Entendi.
Ó, antes da gente dar seguimento ao papo, vamos falar do nosso patrocinador maravilhoso. Falar de Blaze, onde você pode garantir uma graninha extra. Mas lembrando, só maiores de 18 anos e sempre jogar com responsabilidade, pois lá são jogos de aposta. Lembrando que se você usar o cupom PODPÁ, você vai ter muitos benefícios, inclusive rodadas grátis. Certo? E o seu valor depositado dobrando até R$2.000. Então, se você colocar 100, ele vira 200, colocou 300, vira 600, colocou 1.000, vira 2.000, e esse é o limite. Conheça já a Blaze, aceita Pix e cartão de crédito, facinho para você fazer o cadastro, mas lembrando, somente para maiores de 18 anos e sempre com responsabilidade. A Blaze está fazendo sorteios de R$1.000.000 por semana. Para você participar, você precisa de bilhetes. Cada bilhete custa R$1.000 depositado, como eu disse, sempre com responsabilidade, tá bom? E o Mítico tem sempre uma dica, né, Mítico? Qual que é a dica?
Ah, não ser burro, né? Ganhar dinheiro, sacou, e no outro dia é um novo
você
dia.
Você vê o que faz, meu padrinho.
Pelo amor de Deus, vamos parar de ser besta, que o dinheiro não é brincadeira.
Ô, cara, e quando que você descobriu o bendito skate?
Cara, eu tava no colégio. Eu sempre gostei de skate, queria andar, mas não tinha oportunidade. E aí teve um menino no colégio que levou um skate... E eu fui pedir pra ele andar e tal, e fui andar. E aí eu caí, torci o pé.
Nossa, de cara,
foi,
assim.
Foi uma história horrível no começo, não sei nem como é que eu continuei. Porque eu torci o pé e ia ter uma excursão da escola. E eu tinha um namoradinho. E aí, porque eu torci o pé, eu não fui na excursão. E o namoradinho me meteu um chifre nesse dia.
Ai, que filho da puta, mano.
Foi triste. E aí, depois eu me recuperei. E aí, já que eu tava sem namorado, eu retomei a minha vontade de andar de skate.
Não, mas peraí, você se esbandalhou muito? Tipo, se quebrou?
Não, eu torci o pé, e aí ficou inchado.
Luxou. Tadinha, você tinha quantos anos?
Eu tinha... Tava no terceiro colegial, 16, 17.
Ah, lembro. Então, você já... andou a primeira vez de skate, tipo, quase maior de idade já, a primeira vez?
Sim,
nossa,
era grande.
Nossa, eu achei que você era pequenininha, tipo,
criancinha. Não, naquela época, não, assim, não era muito... Não tinha muitas meninas que andavam, e meninas pequenas, não era, assim, igual tá hoje em dia, né?
Tá,
que
sim.
As meninas... Tem várias meninas andando, e tem skatepark fechado, e tem aula e tal. Era uma coisa mais... Você tinha que querer muito e ter um pouquinho de coragem até pra chegar nos picos andando.
É isso que eu ia te perguntar. Quando você decidiu, tipo, pegar pra andar, você tinha uma barreira, um preconceito, assim, com a galera olhando? Ih, mano, lá vem a mina. Tinha alguma paradinha assim? Não sei como que funcionava nessa época.
Cara, skate, assim, na minha opinião, é um ambiente extremamente machista. A desconstrução é individual. Então, é muito normal você chegar numa pista e os caras ficarem tirando fina, não deixarem você andar.
Caralho.
Acho que até hoje em dia, assim, se acharem os donos do pico. E acho que por muito tempo isso foi muito velado, o que impedia com que mais meninas andassem.
O tirar fina é tipo assim, você tá aprendendo, o cara vem passar milhão do seu lado, assim, só pra, tipo...
Exatamente.
Te dar uma...
Ficar
constrangida.
Dar um susto, né?
Exatamente. É, e aí pra... Como antigamente eram menos meninas que andavam do que hoje, era incômodo, né? Você chegar num lugar assim, e que não era convidativo e tal, ainda ter que enfrentar tudo isso. É, eu acho que com o tempo foi melhorando, e agora também, como popularizou muito, já é outra situação, né? Já é outro cenário.
Mas o que fez você, tipo, dessa persistida? Tipo, não só aprender a andar, tipo, remar e ficar em cima do skate... E sim, tipo, mano, eu vou me profissionalizar nisso aqui. Qual foi esse ponto?
Eu gostava muito, tipo, desde a primeira vez que eu subi, assim, eu achei que foi a melhor sensação da vida. E eu falei, putz, eu quero fazer isso todos os dias, para todo sempre e além. Só que na época era meio que impossível, assim. Tipo, não tinha muita mina que era pro e não tinha um trampo em paralelo, era só skatista. E aí era tudo muito novo, assim. Aí eu fui aos poucos participando de um campeonato aqui, conhecendo a galera e tal. Daí quando eu vi, passaram-se 22 anos e eu tô aqui ainda.
Não, é, não, não é assim tão rápido.
Você é de Santos, né?
Eu sou de Santos.
Em Santos, é, porra, a gente... É, eu vejo a parada do Chorão e etc. Mas lá realmente tinha uma comunidade...
Um apelo maior, assim?
É, tinha uma parada a mais do skate lá, por causa do Chorão, algo do tipo lá... Skate era mais vivo? A gente tem essa impressão, sabe?
Eu acho que, putz, assim, São Bernardo era um polo muito grande, até hoje ainda é. Eu acho que mais do que Santos até. Eu conheci uma galera em Santos, então é, andava lá na Praça Palmares também. Tinha o lance do surf, então de manhã eu surfava e de tarde andava de skate. E quando eu comecei a andar, a primeira mina que eu vi andando pessoalmente foi a Karen Feitosa. E ela tinha 9 anos na época, ela era tipo uma menina prodígio, assim. E eu lembro que eu vi ela de bike, depois eu cheguei em casa e vi uma reportagem dela na TV. Então, tipo... Me inspirou muito, assim. Então, as poucas meninas que tinham, que andavam naquela época, serviu muito pra inspirar as outras. Eu falava, nossa, tem uma aqui. Porque era tipo um unicórnio raro, assim, sabe? Era, nossa, aquele o Pokémon que nunca aparece. Sim. Aí você via e falava, caramba, mais uma. Te fazia se sentir incluída numa parada, assim.
O que eu achei mais louco você falando, tipo, é com uma criança, né? Uma menina de 9 anos, na época, tipo, te inspirou você, que já era, tipo, adulta já. Mas ali, tipo, em Santos... Tipo, você andava todos os dias, como que foi esse, tipo, esse lado até, tipo, quando foi que você que virou a chave, que virou profissional, assim, que você falou assim, nossa, vou investir, vou competir, foi fácil, tinha muitas competições por lá?
Eu acho que demorou um pouco, eu morava na ABC, né, eu sou de Santos, mas eu morava na ABC.
Sim.
Então, tinha algumas competições e... No começo, eu era muito ruim.
Ah, normal.
Eu gostava muito, mas eu era muito ruim, assim. Tipo, aí quando tinha campeonato, eu era 7º lugar, 8º lugar. Então, demorou um tempo até eu começar a andar e conseguir evoluir. É, e aí eu fui pro vertical, né? Que é essa pista em formato de U, assim, que nem tem nas Olimpíadas ainda. Mas é um clássico do skate.
Sim.
E tinham poucas meninas que andavam. Aí eu fui convidada pra competições fora, né? Fui convidada pra X Games e...
Você foi pro vertical por conta que você tinha uma facilidade maior?
Eu fui pro vertical, acho que por alguns motivos. O primeiro é que eu me machucava muito andando street. Então, eu tava sempre com o pé torcido e com o joelho torcido. Eu tenho frouxidão ligamentar e condromalácia. Então, assim, eu...
Ah, entendi.
Viro muito com tudo, com uma facilidade.
Nossa.
E aí, o lance do vertical, de cair de joelheira, de equipamento, me ajudava a me machucar menos. E ao mesmo tempo, foi tipo uma obra do destino, porque abriu uma pista com vertical na esquina da minha casa. E já tem poucas no Brasil, né? Então, tipo, é uma parada, assim, bem... É, mais até mais elitista, porque você tem que ter um skate melhor, tem que ter um equipamento melhor. Mas aconteceu dessa pista abrir perto da minha casa.
Era numa pracinha?
Não, era uma pista particular. E aí eu comecei a frequentar e conhecer a galera, eles deixavam andar de graça tal. E aí fui evoluindo ali dentro do vertical. E ali, sim... É, tem uma outra mulher que eu conheci andando, que é a Mônica Polichuk. É, e aí eram poucas meninas, eram poucas competições. Mas eu comecei a evoluir mais no vertical do que no street. Aí fui mais pra esse lado.
Caramba, então, tipo... Eu fiquei imaginando, porque eu não sabia que o vertical ele precisava de um skate melhor, tipo, de equipamentos também melhores. Não. Eu pensava que, tipo assim, ah, com o mesmo skate que você faz no street, você vai pro vertical...
E outra, tá, eu achava que o vertical era mais acessível, mais, tinha mais do que os outros, tipo, outras modalidades, vamos dizer assim. Eu achava que aquele vertical era o que mais tinha.
Sim.
É o contrário isso?
É o contrário, porque no street você pega o skate e você sai andando na rua, em qualquer lugar, assim. Pode
pracinha,
ser um skate menor, um skate tipo... Mas o vertical chega um certo... Acho que, no geral, né? Chega um certo ponto que pra você evoluir, você tem que ter um equipamento um pouquinho melhor.
Tá, e conforme você foi evoluindo, foi aparecendo patrocinador nesse meio tempo, até você começar a competir? Você lembra da sua primeira competição que você mandou bem, assim, tipo... Beleza, agora eu tô no nível legal, não tô mais ficando em 8º, 7ª...
Putz, eu acho que levou um tempo, assim, até eu perceber, porque assim, o feminino ele dependia muito de competição. Então foi o caminho que eu encontrei.
Sim.
De falar, putz, eu gosto disso, eu quero viver disso. Então os campeonatos estavam proporcionando. Eu estava sendo convidada para campeonato internacional e foi muito rápido, assim, desde que eu comecei a andar até começar a competir, até ganhar meu primeiro mundial, ganhar meu primeiro X Games. Mas foi rápido, mas ao mesmo tempo foi íngreme, assim, sabe? Porque eu precisava ir de sétimo lugar até o primeiro e ao mesmo tempo que eu não curto competição, nunca curti. Tipo, eu tenho muita dificuldade, eu fico muito nervosa, eu acho que chega em um momento que acaba amassando todo o lado criativo da pessoa, sabe? Porque esse lance da comparação é um bagulho muito foda, assim, que eu acho que é uma coisa que...
Tipo assim, entendi o que você quis dizer, tipo, cada pessoa, ela anda do seu jeito, assim, né? Então, rola Sim. meio que uma parada que, tipo, você acha que essa competição, essa cobrança... Dá uma amassada mesmo no criativo do competidor ali?
Dá total, assim. Eu acho que uma das maiores lições que eu aprendi com skate foi isso. A comparação. Não se comparar com o outro. Porque o que você mais pode fazer para evoluir é focar em si mesmo. Não importa o que o outro tá fazendo. Não importa o que o outro tá errando ou tá acertando. É claro que você tem que ter um panorama geral e Sim. entender. Tipo, o nível tá mais ou menos assim. Mas se você ficar ali... mais preocupado com o que o outro tá fazendo do que com o que você vai fazer o que você pode fazer para evoluir, você trava. Em tudo, assim. Tipo, eu levo muito isso pra minha vida. Às vezes eu fico, tipo, sei lá, com inveja de alguma coisa ou vendo que o outro tá crescendo, tá Sim. tendo uma coisa que eu queria. E aí eu falo assim, mano, isso não vai me servir pra nada. A única coisa que vai me servir é eu fazer o meu.
Então você sentia que nas competições você era uma competidora mais travada, assim? Você ficava muito nervosa,
ficava
essas coisas?
Ficava muito nervosa. Ficava muito nervosa. E aí o nervosismo faz... a gente errar, né? E aí eu trabalhei bastante, assim, na época nem se falava muito ainda em fazer condicionamento, fazer psicólogo, e eu já tinha uma mentalidade mais ou menos assim, e eu acho que foi o que mais me ajudou, trabalhar o psicológico e treinar. Eu até odeio falar, tipo, chamar o skate de treino, porque pra mim é muita diversão.
Sim.
Mas chegou um momento que...
Você precisava aperfeiçoar.
E aí ficava meio tipo, tá, eu vou fazer isso todo dia porque eu gosto, então tinha uma liberdade, mas eu tinha um foco também que era chegar ali no pódio, principalmente porque era a minha única opção de seguir uma carreira no skate.
Tá, e isso que entendi, queria saber, tipo, desde quando você decidiu, você voltou, você se machucou lá e voltou querendo, persistindo no skate, demorou quanto tempo até você ter essa mentalidade de trabalhar aí, de não ficar tão nervosa, de trabalhar o psicológico? Como
eu
que
acho
você...
que ficar nervosa eu fico até hoje.
Sério?
Fico. E eu nunca vou esquecer também, eu uma vez perguntei num campeonato, acho que foi pro Bob... Ou pro Bob, primeiro eu faço questionário com todo mundo, né? Eu perguntava, meu, você fica nervoso? Porque eu fico tão nervosa que, tipo, tem que ter um banheiro aqui atrás, sabe? Pra ir e voltar, porque...
Qualquer momento.
Tipo assim, mano, já vomitei várias vezes de tanto nervoso e tal.
Nossa, então você fica muito tipo, nervosa. A vomitar é quando alguém tá muito nervoso. Porque vomitar é foda, mano. Mas aí você ficou quanto tempo? É isso que eu queria saber, tipo... Até virar profissional demorou muito tempo? Você ficou anos nessa caminhada?
Demorou, mas calma aí que eu tenho que terminar o raciocínio. Aí os caras falaram que eles também ficavam muito nervosos. E aí me
isso
acalmou
que é portal.
Um pouco.
O Bob falou o quê?
Falou que ficava nervoso até hoje. Aí eu falei, ah não, então tá, não tô tão errada assim. Mas aí isso atrapalhava de certa forma, né? Mas fui trabalhando e acho que demorou tipo uns 4 anos mais ou menos. Porque eu comecei
Porra.
A andar... eu ganhei o primeiro mundial em 2006, eu comecei a andar em 99, 2000, e aí depois, o ano seguinte, eu ganhei os X Games e ganhei o mundial, então aí já tava mais...
Pô, mas também mais dedicado. Então você chegou num nível, tipo assim, na hora que você colocou na cabeça, tipo, preciso preciso me aperfeiçoar, andar, etc e tal, logo você já conquistou o mundial. E creio que naquela época, você foi a primeira, né?
Eu fui skatista. A primeira brasileira skatista de vertical a conquistar mundial e X Games também.
Você tava muito nervosa nesse mundial?
O primeiro mundial, eu meio que não sabia direito o que tava acontecendo, assim. Eu fiz
você não
uma
tinha noção não, da proporção
não,
da parada?
Não tinha. Aí, o que é isso. Bom, né?
Isso é bom, acho que isso te ajudou, pô.
Não, é ótimo. E uma das minhas voltas eu nem sabia que tava valendo. Achei que era aquecimento ainda. Por isso que eu acertei.
Ah, para. Sério?
Sério? Você jura?
Não, e naquela época mundial era uma doideira, assim. Não era igual hoje em dia que tem grana envolvida, que tem uma organização, tá. Assim. Não tinha nem...
Como que era?
Às vezes era tipo, valia um pack de cerveja, um...
Mundial? Oh,
tô zoando. Mas teve um mundial que eu paguei a inscrição mais do que o dinheiro que eu ganhei da premiação. Tenho provas aí.
Ah, isso não existe.
Existe. Existe.
Nossa.
E é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente quer aperfeiçoar, né? E quer, tipo, que o feminino tenha um nível. Eu sempre quis que o feminino tivesse um nível que a gente... Depois a gente vai chegar nesse momento, né? Mas, assim, foi uma construção. Não tem... A natureza, ela não dá saltos. É passo depois de passo. Então, a gente precisou ter esse momento de ir lá e ter um monte de menina andando e uma competição que não valia nem a pena financeiramente ir, pra a gente conseguir chegar hoje no nível em que as meninas conseguem realmente construir uma vida e viver do skate.
Mas o mundial era o mesmo mundial? Pro masculino, acontecia no mesmo evento, no mesmo campeonato, vamos dizer assim, um feminino e um masculino?
Sim.
Mas as premiações eram equivalentes?
Não eram equivalentes, nem um pouco. Nem um pouco.
Tipo, ser bem discrepante mesmo.
Era muito discrepante quando tinha premiação, assim. Então, foi uma conquista de vários anos da gente se organizando e... estando ali, ocupando esse espaço, mostrando para as pessoas que as meninas podiam andar de skate também. E era muito difícil. Era muito difícil, assim. Era muito... A gente tinha que provar e ouvir o tempo inteiro. Ah, vocês não têm nível. Não vai rolar. Não dá para fazer porque vocês não têm nível. Junta aí, quando vocês estiverem melhor, a gente faz. Porque era uma parada que era...
Mas falavam assim,
né? Falavam. Não... Falavam. E era assim, eram. E até hoje é dominada pelos homens. Então, quando... Eles ditam as regras, a gente fica
do
nesse...
jeito que eles querem, foda-se.
E aí a gente chegou a organizar campeonato só feminino, pra, assim, porque a gente tinha nossas necessidades também de fazer do jeito que devia ser, com a premiação certa. Teve campeonato, assim, é um clássico, você correu um campeonato e pra ganhar premiação em... Os amadores, né, ganham premiação em prêmios.
Produtos, né?
Produtos. E aí, tipo, ah, um sapato 43... uma camiseta GGG, tipo, pras meninas, assim. Pô, eu não conheço nenhuma menina que calça 43, que...
Não, e outra, claro que tem, né? Mas... tem um cuidado algum de, tipo assim, beleza, a Karen ganhou, o prêmio é um tênis. Vamos pegar um tênis do número da Karen?
Porra,
é
só ir numa não, loja,
não,
né?
Tem, mais ou menos, assim.
Não, né? Tem nem esse cuidado. Caralho, que merda é isso? E eu imagino que nessa época, quando você ganhou o seu primeiro mundial, melhorou as coisas, tipo... De patrocínio. Visibilidade, de financeiramente, de meninas querendo competir, te mandando mensagem, falando, nossa, eu vi que você ganhou o mundial, quero, sei lá, andar, etc.
Não, demais, assim, acho que foi um divisor de águas pra mim, pessoalmente. E por muito tempo eu tive vergonha, porque o skate tem esse lance de, ah, agora você é pistoleirão, competidorzão, só pensa em competir. Então, por muitos anos eu tive vergonha, assim, desse lado competitivo.
Pô,
mas
sério?
Sim. Mas que foi muito necessário, assim, porque eu tive, na época, eu tive uma exposição muito grande e muitas meninas me mandavam mensagem falando que estavam começando a andar porque viram. Então, tinha isso da representatividade feminina, que é claro que hoje a gente está num momento que a gente precisa de outros tipos de representatividade, né? Não só, tipo, uma mulher branca padrão ali, mas de outros tipos, para outras mulheres entenderem que elas podem andar também, uhum, para se identificarem. Mas naquela época, sim, eu acho que eu abri... bastante porta, e tinha muita menina que via e que começou a andar também. E é claro que a geração anterior, que veio antes de mim também, me inspirou muito. A geração anterior, que tinha até meninas de 9 anos, né, com a cara enfeitosa ali andando. Mas é isso, a gente precisa de exemplos para continuar da continuidade e entender que a gente pode também.
Mas quem era a galera que pegava no seu pé quando você, tipo, tava competindo bastante? Era a galera que, tipo, que você andava mais... No bairro, assim, o skatista, a skatista, tipo, mais de, como eu posso dizer, de hobby, pegava no seu pé?
Ah, acho que sim, sabe? Aquelas vozes, assim, que você sabe, sim, que as pessoas estão falando, mas
tá,
você não sabe
achando,
muito bem o que falou.
Eu não sabia que
tal.
O skate era, pelo menos nessa época, era mais saudoso ao ponto de, tipo assim, só quer competir agora.
Também
skate
não.
É amor, cara. Não sabia que rolava isso e tal.
É, eu achava que, tipo, quem competia eram os caras mais... As pessoas mais brabas, né?
Pra mim, todo mundo andava realmente, tipo, quem não anda só pra brincar, tipo, as pessoas que andavam era tipo, mano, quero ser profissional, quero chegar num nível tal e arregaçar, tá ligado?
É que tem vários jeitos de você ser profissional, não todos funcionam necessariamente, mas você pode ser um profissional de videopate ou mais de lifestyle e tal, mas eu acho que em algum momento todo mundo vai esbarrar com competição, nem que seja, tipo, quando você começou, assim. Mas eu tava pensando esses dias que a competição, talvez pra essa geração atual, pode ser uma coisa que vai cair em desuso, porque eu vejo cada vez mais as crianças não gostam de competir. Tipo, minha filha, ela fala, eu odeio competir, eu odeio, assim, ó, brincar de pega-pega. Se tiver um ganhador e um perdedor, eu já não quero brincar. E eu vejo várias criancinhas dessa geração dela que, tipo, deixam claro, assim, eu não curto competir.
Mas eu acho que isso é uma parada normal, odiar competir. E eu acho que a competição, se você realmente não é a pessoa da competição, não é aquele fervoroso, eu quero competir. Porque pra quem gosta de competir, compete e
eu
ganha...
Eu gosto de ganhar, não gosto de competir.
Exato.
Esse
mas
é o
pra
problema.
Ganhar é foda, tem que competir, né?
Pra ganhar você tem que competir. Não
só
tem
que
jeito.
Eu percebo pessoas que não gostam de competir e, mano, tá tudo bem, tá ligado? Tipo,
nossa,
sua,
tá tudo ótimo.
A sua filhinha não gosta, mano.
Então tá bom.
Ótimo, brinca com todo mundo, junta todo mundo aí, faz uma brincadeira aí que todo mundo sai feliz e ganhando. E eu queria falar dessa época que você ganhou o seu mundial. Você fez algo que foi muito diferente das outras meninas, assim, que você, tipo, falou assim, mano, acertei isso aqui, se pá, quem vai levar esse título sou eu.
Eu acho que eu fui a mais consistente durante o maior tempo, assim.
Tá.
Tipo, de 2007 até 2010, eu era muito consistente no vertical. Eu não era a mina que andava mais alto, mas eu acho que eu tinha mais manobra, assim. Tipo, eu dava flip, que é uma manobra que meio que, tipo, precisava ter pra ganhar naquela época.
Sim.
E eu dava, tipo, 3 variações de flip, 4 variações de flip e girava e sabia fazer linha também. Então, acho que o meu diferencial, assim, por bastante tempo foi isso, assim. E eu sempre gostei de evoluir, tipo, de aprender coisa nova. Então, eu não sou muito de ficar bitolado. Pra competição, isso é até ruim, porque... às vezes, pra uma linha de 30 segundos, se você fizer aquelas suas 5 manobras, tá bom, você não precisa fazer mais outras coisas. Mas eu gostava de fazer a minha linha e ter outras paradas fora que, às vezes, eu trazia pra linha também. O que, às vezes, atrapalhava, porque não precisava, sabe, não precisava de...
De tanto.
É, de um monte de manobra. Aí eu não ficava, tipo, ah, não, eu vou pegar e vou dar o aéreo mais alto, assim.
Mas a gente tava falando desse dia, na época que você ganhou esse mundial. Antes disso, você pensava em... Você sempre pensou em ter uma carreira no skate? Ou você chegou a estudar outras coisas, chegou a trabalhar com outras paradas? Ou sempre foi só skate na sua vida?
Eu cheguei a estudar, eu me formei em rádio e TV, mas acabei não trabalhando, assim. Tipo, quando eu vi, eu já tava no skate, competindo. Ah, eu cheguei a... Trabalhei na redação da revista Tribo, que era uma revista de skate. E era muito da hora. Eu respondi a sessão de cartas.
Sério?
Meio anônimo, assim. E aí...
Como que funcionava essa parada de cartas? Chegava um monte de
cartas? Chegava cartas, e aí cartas, cartinhas de papel. E aí, tipo, e era jogada, assim, ninguém queria fazer. Eu falei, nossa, meu, mó da hora responder carta. Aí eu ficava lá respondendo carta pra galera.
Você lia a carta, respondia à mão?
Ah, não, tinha uma sessão na revista que respondia, que eram as respostas das cartas.
Ah, tá. Então, mas aí você viu que essa área não era a sua mesmo, tava meio que te atrapalhando no skate, vamos dizer assim?
Não, acho que tava complementando, era muito divertido. Só que daí o skate, tipo, começou a ficar maior. Então, como eu tinha que viajar, tinha esses compromissos de skate, aí, tipo, nunca tive, assim, um trabalho fixo.
Entendi. A sua família...
Nunca fui CLT.
A sua família sempre apoiou? Como que foi, assim?
Eu vou começar a trazer a minha família, assim, pra eles responder essa pergunta, porque eu acho difícil responder por eles. Eu acho que, assim, eles apoiavam, minha família apoiava, mas ficava numa distância saudável, no sentido de não ficar botando pressão, mas também não ficar, tipo, não saber o que tava acontecendo.
Sim, não largar a mão também, né?
Se diz... E eu era mais velha também, né? Então não tinha muito, tipo, acho que se eu fosse criança... Eles iam ficar mais em cima, assim.
E creio que também que você não era de dar trabalho, assim, tipo...
Depende, que tipo de trabalho.
Ih. Foi o que eu pensei. Pensei que, tipo assim, ah, a Karen é tranquila. Se ela falou que tá dedicada nisso, realmente ela tá fazendo.
Deixa
lá.
Deixa a menina.
Porque, sei lá, a Isabela... Isabela que sempre deu mais trabalho em casa. Se ela virasse pra minha mãe e falasse, sou skatista.
Vou viajar o mundo.
Fala, minha mãe falasse, a menina tá envolvida com droga. Com certeza ela ia tirar esse negócio da cabeça. Você disse que no ano seguinte você foi campeão do X Games?
Foi, mas deixa eu voltar na sua pergunta.
Por favor,
aí,
volta.
Que o skate tinha um estigma, sim, de drogado e de vagabundo.
Tinha.
Tinha, não tem mais agora.
Acho que hoje
não
mais, mano, não mesmo. Só as cabeça fechada, mas o skate hoje em dia é muito lindo.
Quando eu comecei a andar, eu lembro que meu pai, um momento assim, ele falou assim, não vai mais andar. Oxe, do nada, o que foi? Aí ele demorou pra me contar que tinha uma menina na minha cidade que era garota de programa e era skatista.
Caralho.
Naquela época.
Nossa senhora.
E ela só era garota de programa porque ela andava de skate.
Exatamente. E aí, não, e aí ele veio com essa história, e aí porque eu... Os amigos dele tinham feito programa com ela, e aí eles achavam que eu ia fazer, me envolver com drogas e prostituição, drogas também, porque claro que tá no pacote. E aí eu fiquei assim, o que tem a ver com as calças, velho? Tem nada a ver, cada um faz o que quer e uma coisa não tá associada à outra.
É um pedaço de madeira em cima de quatro rodas, deixa eu...
Mano, mas tinha muito preconceito com skatista, velho.
Tinha, ainda tem. Acho que ainda tem pra
e
quem é mais conservadorzão
assim. As pessoas só querem ficar rodando um pedaço de madeira nas rodinhas e sendo feliz, mano. Eu tentei, velho. Você tentou?
Tentei.
Após você caiu.
Mano, eu lembro o último dia que eu andei.
Ah.
Que essa história eu até já contei. Porque eu ia com meu tio andar. Ele tava me ensinando, tinha comprado um skate pra mim. E aí ele falou assim, ó, você tá andando legalzinho já.
Ah, então você tinha, você sabia...
Sabia dropar, você vai fazer... Mas eu nunca fui de manobra, eu gostava de andar.
Uhum.
Gostava de dropar, descer os ralph, caramba. Aí meu tio falou assim, ó, você tá mandando bem, hein? Vou te ensinar a andar no bowl. Eu
falei, caralho. Bowl é o quê?
É a piscinona lá.
Nossa, tá, isso aí eu nunca na minha vida andaria num bagulho desse.
E ele falou assim, ó, entra lá, fica indo daqui ali. Quando você... Conforme você for ficando confiante... Você vai aumentando um pouquinho mais a altura e a velocidade conforme, né? Eu ia. Falei, nossa, tô profissional nisso aqui.
Você conseguiu, tipo, chegar num lado e pro outro assim?
Não, eu, tipo, comecei no rasinho, aí eu chegava... Aí tava, mano, tava indo bem.
Uhum.
Só que aí, eu era criança, eu tinha 9, 11 anos, não lembro. Falei, nossa, agora eu vou dropar. Tô pronto, caralho. Tô pronto pra dropar. Eu lembro que eu cheguei na ponta do bowl assim, eu falei, meu Deus do céu, mano, isso aqui é muito alto.
É que quando você olha, parece fácil.
Então.
É.
Eu falei, isso aqui é
os
muito...
Os outros fazendo.
Ó, um tapa na cara que eu tomei, assim, ó, pá, de mim mesma. Um dia eu fui assistir um mundial de feminino que teve no Brasil. E eu tava meio que começando a andar, e aí eu vi as meninas andando. E na minha cabeça, o meu nível era melhor do que o delas.
Sim.
Porque na hora do campeonato, tipo, mano, não tem como, você acaba errando e tal. E aí eu ficava, eu podia estar ali competindo, porque o meu nível... Tá igual do delas, tá até, né, dava tal. Aí, corte seco pro meu primeiro campeonato.
Levou um
pau. Não aconteceu nada, só tomei um pau. Aí, nesse dia, enfiei o, né?
E eu nessa, eu falei, mano...
Ou se fala assim, ó, aprende, trouxa, ficar falando negócio, vai lá e faz, porque falar é fácil, quero ver, sei lá e fazer.
Lógico que é.
Eu falei, tô pronto. Tá
mais no skate.
Mítico, eu falei, tô pronto. E aí eu me espelhava muito no meu tio pra andar assim, e ele tava andando sem camisa. E eu achando mó chave, assim.
Não, cara. Quem anda sem camisa é chave.
Aí eu fui tirei a camisa.
Cuequinha aparecendo.
É, da Red Nose.
Toma.
Aí eu falei, vou dropar. Na hora que eu subi as pernas bambi, eu falei, Jesus Cristo, o bagulho é muito alto. Mas eu falei, mas eu tô pronto, mano. Eu nasci
aí
você
não podia decepcionar quem tava olhando já, mano, né?
Já tinha uma galera olhando pra ele. Vai, moleque, caralho. Vai, cabeçudinho.
Não, você botou e falou assim, não, eu vou cair, eu vou me quebrar, mas eu vou descer isso aqui. Não vou
na
passar
hora que
essa
eu
vergonha.
Fui, mano. O skate foi e eu desci de peito, assim, ralando.
Ah,
assim.
Ficou só os mamilos no chão.
Eu fiquei todo ralado.
Sai.
Aí eu peguei o skate, subi a piscininha, assim, ó, mó triste, sentei, assim.
Nem chorou, finge que não tá
assim,
acontecendo
eu,
nada.
Assim, segurando o choro. Não, tá suave.
E o peito pegando fogo.
Nunca mais andei, mano.
Eu já vi essa cena algumas vezes.
Nunca mais eu andei.
Algumas vezes.
Algumas vezes.
Não, e quando a pessoa dá a xerecada? Achei o bico. Eu tava assistindo o dia que você falou, xerecou, né? Eu falei, ai, caralho, que mulher foda.
Você viu isso, você comentou no aqui.
Sim. Quando você... Calma aí, estão pulando uma grande etapa, mas é que eu lembrei do...
Depois a gente volta, eu anoto aqui, ó.
Depois a gente volta.
Ela tá anotando.
Mas
anotando.
Quando você
anotei
falou...
Não tem nada até agora. Falei que anotar, não tem nada.
Quando você falou que a competidora xerecou. O pessoal da Globo falou, mulher, que isso?
Só ouvi o ponto, assim, ó. Então. A gente tinha que te falar que... Não sei se dá pra ficar falando essas coisas. Aí eu, desculpa, não vou falar mais. Mas eu já tinha falado.
Mas isso é um termo usado pelas meninas. Xerecou, bateu...
Cara, é e não é, assim, não é uma coisa oficial.
Não,
mas, sim. Assim, tipo, a gente fala.
É muito
dói.
Bom.
Dói, né?
Dói. Talvez eu acho que doa menos do que pegar no saco.
Sim.
Mas nossa. Dói, porque o saco, tipo assim, é tipo como se fosse pegar no peito. Peito é sensível, dói.
O shape já bateu no mamilo assim?
O meu nunca me lembre, não.
Nossa, deve doer, parça.
Deve doer demais. Mas xerecada.
Mas xerecada dói também, porque skate de qualquer lugar que bater vai doer. Essa que é a real.
Você já teve algum...
Alguma lesão?
Alguma lesão, assim, tipo, que você olhou e falou, Jesus, dessa vez eu quase fui-me embora.
Já, várias vezes.
Nossa, ela me olhou com a cara muitas. Mas teve uma que você lembrou, que você lembra com muita dor mesmo. Você fala, caralho, esse foi foda.
Eu tive uma concussão em San Diego, que eu fiquei preocupada, assim, porque eu bati a cabeça, abri o queixo.
Que é concussão?
Concussão é quando chacoalha lá dentro, assim. Não quebra, mas chacoalha. E aí, tipo, eu apaguei. Quer dizer, eu não apaguei, né? Eu tava assim, aí de repente eu comecei a sentir o teto preto, assim. Eu, galera, vou desmaiar.
Caramba.
Aí deu uma apagada, assim, aí voltei.
Meu Deus.
Aí, tipo, eu entendi que não dava pra eu ficar batendo a cabeça toda hora, porque eu era muito louca. De, assim, de, tipo, vou voltar, qualquer custo, vou. Aí hoje eu já...
Então, às vezes você dá uma porradona com a cabeça e você voltava a andar no mesmo momento?
Não, aí eu fui pro hospital, fiz exame e tal, aí tava tudo bem, aí depois voltei.
Essa marca que você tem aqui no queixo... É. Você tem uma marquinha aqui, nossa. Aqui
eu abri 7 vezes meu queixo.
Eu abri por aí
sem
também.
Sem andar de skate.
Sem andar de skate.
Que isso, viado? 7? O que você fez, menino?
Mano,
bicicleta,
só merda. Correndo no... Eu lembro uma vez, foi que mais doeu, correndo no quintal molhado.
Quem nunca quebrou o queixo não tem história, meu irmão.
Ficou com barbinha depois, né? Os pontos.
Mas você, nesse primeiro mundial, você tava respondendo, mas você ganhou... Quando você ganhou, já voltou cheio de patrocínio, etc. Mudou a sua vida ou, tipo, foi mais um... Vamos lá, foi só o começo.
Ó, eu não ganhei... Assim, eu não ganhei nada, né? Eu ganhei o mundial, mas não ganhei nada. Não ganhei dinheiro, não ganhei...
Exposição.
Ganhei um parabéns e...
A gente imagina que você ganhou dinheiro, que você... Uou!
Não.
Agora vai.
Que cagava pra isso. E aí, na época, a gente fez um café da manhã pra imprensa. E aí começou, tipo, a ter um destaque. As pessoas começaram a entender que, tipo, que o feminino era uma... Né? Tinha potências também. É... E aí, acho que começou a ter uma exposição um pouco maior ali. Pra mim.
Por que o X Games ele é uma competição tão foda, assim? Porque eu vejo que...
Porque não tinha outra, né?
Sério? Eu vejo que às vezes tem pessoas que dão mais valor pro X Games do que pro próprio Mundial, vamos supor.
Não, falei besteira agora, não tinha outra. Tinha várias outras.
Mas era mais
famosa. Mas eu acho que daquela magnitude, assim, era o X Games. Depois tinha o Maluf Money Cup também, que foi um outro que apareceu. Aí tinha o Dil Tour, que eram os maiores.
Eu já assisti alguns X Games, assim, não de acompanhar mesmo a competição inteira, mas já vi, tipo, o pessoal fazendo umas voltas, assim. Eu vejo que é uma parada mais de circuito ali, ou não?
Aham.
Uh-huh. É, né?
É.
Tipo, diferente do que é o vertical. Você, tipo, nesse dia que você ganhou o X Games, você foi muito, muito, muito bem? Ou foi meio diferente do vertical? Como é que foi?
Não, eu ganhei o vertical, eu ganhei o X Games no vertical também.
Ah, tá. Ah. Não foi essa de circuito?
Não. De parque, né? Não.
E como que funciona pra ser chamado pro X Games? Você tem que fazer uns campeonatinhos aqui no Brasil, pau, seu nome vai crescendo, eles te chamam. Tem uma regra, tem uma parada assim?
É, eu acho que não só X Games, mas todos os eventos, né? Agora que tem outros que são mais famosos do que o X Games até. X Games é meio coisa de velho já.
Sério?
É. Agora tem a galera pira nos STU, pira nos Mundial e tal. É, mas é... Tem vários jeitos, né? Às vezes eles fazem pré-classificatória, às vezes tem, tipo, campeonato de vídeo. É, também tem o wildcard que eles falam que, tipo, é meio que convidam quem... Tipo, aquela pessoa que não entrou de nenhum jeito, mas ela merecia muito estar lá.
Porra, isso é legal.
É legal, porque...
Então, realmente, o pessoal que tá organizando tá de olho em toda a cena, assim.
Tá, às vezes nem é muito justo, mas às vezes é o jeito que tem, então...
Uma coisa que me surpreendeu nessas Olimpíadas, eu assisti bastante o skate, foi que o pessoal do Japão manda muito bem. Eu nunca, por preconceito, né, imaginei que o pessoal no Japão andasse de skate, por exemplo.
Ah, acho que não é preconceito. É sei lá, não aparece mesmo.
Exato.
A galera não divulga lá, assim. Eles são muito come quieto.
Então, pra mim, tipo, o japonês, ele estuda, faz uma informática ali e fé.
Tá inteligente.
Isso aí é preconceito, tipo, ah.
É, então, porque, tipo, pra mim, o japonês, ele não andava de skate. Pra mim, eu não sabia, tipo, mano, que o pessoal andava e, tipo, assim, num nível absurdo.
É verdade.
Eu vi o feminino do skate, assim, mano, a japonesinha botando pra fuder lá. Eu falei, caralho, mano, elas são muito pica. Tanto é que teve um pódio lá que juntou
muito
a... juntou as três, acho que era a Raíssa e as duas japonesas. Mano, acho que não dava 40 anos o pódio. Juntando as três idades.
Que foda, mano.
Bizarro, né? E a japonesinha é, tipo, muito monstra, pai.
Mas nunca apareceu pra nós o Japão, eles andando de skate. Parece que
não, a galera não divulga, nem as. Tipo, acho que eles têm uma filosofia assim de tipo. Ah, vou fazer aqui, chego lá e, sabe, não fica divulgando rede social e tal, então fica mais difícil da gente ter acesso a realmente saber o que eles estão fazendo. E eles têm uma parada mesmo, tem um amigo meu que ele é treinador da China, o Lécio. E eles falam que, tipo, não pode postar foto, não pode divulgar, porque é meio secreto, assim.
Sério?
Tipo, sei lá, se eles têm uma noia que, tipo, ah, vão copiar e vão...
Ou será que...
É estratégia, né? Tipo, não vão, ninguém pode saber minha linha, que eu vou chegar lá já e... Secreto.
Caramba, eu pensava que, tipo, na hora que você falou, eu imaginei, será que o pessoal, o povo de lá não gosta? Eu não posta não, que o pessoal...
É, ou será que tem preconceito? Eu acho que, não sei. Eu
acho que é mais na linha que ela falou, de, tipo, esconder o jogo mesmo.
Esconder o jogo.
E o que você achou, tipo, de ter virado um...
Esporte olímpico.
Um esporte olímpico, o skate e etc. Como que foi a sua visão? Teve, eu já vi que skatistas ficaram meio assim, skatistas gostaram. Qual foi a sua opinião sobre isso?
Putz, sei lá, acho que era uma parada que ia ser meio inevitável e as Olimpíadas precisam mais do skate do que o skate precisa das Olimpíadas. Sim, e
também acho.
Acho que a parada sempre vai ter dois lados, né? Vai ter prós e contras.
Não, eu acho que contribuiu muito nessa. Uma das coisas que fez eu assistir mesmo essas Olimpíadas foi o skate, mano. O Sim. skate fez eu assistir muito a parada, tanto é que, tipo... Que criou-se um maior hype em cima das roupas que iam ser usadas. A Raíssa também é... Puta. Incrível, que, mano, ela é espetacular. Eu acho que muito dela mandar tão bem, eu acho que é esse lance dela se divertir. E, tipo, parece mesmo que ela sabe que ela tá competindo, o tamanho das coisas e tal, mas parece que ela tá, tipo, mano, tô aqui, tranquilona, me divertindo. Teve, mano, antes de uma volta dela, eu juro por Deus que ela tava dançando TikTok. Eu falei, ah. E ela foi e arregaçou. Eu falei, ah, caramba, pra ela, tipo, parece ser muito fácil. O que você acha dessa nova leva da própria Raíssa? Tipo, isso aí deve estar, mano, tantas meninas devem estar, tipo, mano, eu vou andar de skate, caramba.
Sim, não, eu acho que o skate, as Olimpíadas foram muito favoráveis, principalmente pro skate feminino, né? Porque foi o que dominou, foi o que, tipo, os ícones saíram dali. Tipo, a molecada anda de skate por causa das meninas agora, assim, se inspira nas meninas. E pra mim isso é muito da hora de ver. Muito da hora.
As meninas mandaram muito melhores do que os moleques. O único que eu lembro de ter feito medalha, acho que foi o Kelvin, que veio aqui.
Acho que foi.
Kelvin ou é Kevin?
Kelvin,
né? Falei certo. Agora, as minas não, mano. E uma parada que eu vi que eu achei muito foda mesmo foi a união, mano. Delas tudo abraçadinha, de tipo, uma com a outra, do mesmo país ou não. Uma torcendo pra outra. Puta, esqueci o nome da menina que ficou amiga da Raíssa lá. E elas faziam TikTok juntas e elas se abraçavam. Uma vibrava pela volta da outra. Isso é comum no skate, assim? Ou foi dali, daquela competição?
Ah, eu acho que foi, assim, por trás das cenas... Tem várias tretas.
Imagina.
Várias coisas, assim, que, tipo, na TV você vê uma coisa e na realidade é outra. Mas eu acho que dentre os esportes e dentro as paradas que estão acontecendo, assim, o skate é o esporte individual mais coletivo que tem.
Você é louco? Eu achei muito, muito bonito. E eu queria saber se você ainda compete hoje ou não quer mais.
Olha, sim, eu tô muito focada... Na música e...
Vai tocar no Rock in Rio.
Vou tocar no Rock in Rio.
Falar disso também, mano.
Calma aí, que daí já vai pra esse lado.
Vou tocar no Rock in Rio e, tipo, eu tenho muito uma parada, assim, de ir fluindo pela vida, pelas aberturas e tentando entender os meus momentos e o que vai ser mais leve pra mim fazer. Pra eu fazer? Pra mim fazer? Como é o certo falar?
pra eu.
Pra eu fazer. E eu acho que se abriu uma porta muito grande na música pra mim, que... Putz, eu nem imaginava, assim. E eu faço muito um paralelo de quando eu tava no skate e rolou, parece que a mesma parada no skate, assim. Tipo, ah, fui convidada pros eventos principais e acabei ganhando os campeonatos, assim. E, tipo, a música, eu vejo que tá, sabe, tá da hora. Eu tô me divertindo demais. Assim como eu me diverti também nas Olimpíadas como comentarista. E foi uma surpresa muito inesperada, assim. Eu nunca ia imaginar que...
Você curtiu comentar?
Nossa, eu curti demais, velho. Eu curti demais. E não imaginava, porque não tem uma preparação, um curso de comentarista. Tipo assim, skate é uma parada que eu amo. Skate, ver menina andando skate, eu amo mais ainda. E eu queria estar lá por conta das meninas.
Pra prestigiar, né?
Pra prestigiar, pra, tipo, eu conheço todo mundo, eu sei o nome de todo mundo, eu sei as manobras de todo mundo, eu acompanho. Então, tipo, era o que eu poderia doar pro Brasil naquela época.
Então você era a melhor pessoa pra estar ali naquele momento. Porque, pô, esse lance de você, tipo, acompanhar afinco mesmo ali. E, tipo, pô, imagina quando surgiu o convite, você ficou felizona e, tipo, depois você vê o resultado, você, pô, curtiu. E vai ter agora na França de novo, né? Já.
Você vai estar comentando? Você vai estar lá?
Sei, acho que... Imagino que sim.
Tomara.
E o que... Não, e teve uma parada engraçada que a Globo me chamou pra comentar, né? E aí eu falei, nossa, eu queria muito participar disso de alguma maneira e, tipo, comentar vai ser muito da hora. E aí chegou lá na hora e aí eu, quando fez a chamadinha, assim, eu vi que tava que eu ia comentar no Sport TV 2. E aí eu falei, mano, não é na Globo, é no Sport TV, ninguém assiste. Que droga! Aí eu fiquei mó chateada, falei, putz, velho, não... Ah, não vou, não quero comentar mais. Aí fiquei fazendo mó com doce, assim, meu, mó decepcionada, tal. Aí eu, não, beleza, vou lá, vou comentar, tal. E aí depois aconteceu o que aconteceu, assim, e, tipo, eu nem imaginava que tantas pessoas iam estar assistindo.
Muita
porque
gente.
Porque eu fiquei, quando eu olhei lá, eu falei, pô, meu, só os caras vão comentar na Globo. Vai botar as minas de novo no canal que ninguém vai assistir, porque no feminino é meio que, tipo, pelo menos na minha história, assim... Né, no que eu acompanhei no skate, as minas no pior horário, as minas com a pior premiação, quando tinha ainda, né? E aí, tipo, eu falei, nossa, mais uma vez essa história vai se repetir, que raiva.
Não, então, o que acontece é eles montam todo o cronograma masculino, tudo, com os melhores horários. Beleza, montamos, tá tudo de bom pros moleques, ótimo. Agora
vão botar as minas no pior.
O que sobrou é pras minas.
É o que sobrou, é.
Caralho, que escroto isso. Até hoje... É um pouco assim ainda.
Até hoje é um pouco assim. Claro que mudou muita coisa e já tem muito mais consciência. Os eventos principais já não estão mais dessa maneira. Estão com premiação igual. Mas durante muitos anos, assim, foi tipo, o horário que sobra, o horário que... premiação? Tipo, agora que tá já começando a igualar. E ainda tem muitos eventos que não querem fazer o feminino porque falam, vamos esperar ter mais menina andando. Só que daí eu acho que... Também entra num lugar de o que, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Você vai esperar o negócio tá...
Se tiver as meninas competindo, vão ter mais meninas andando.
É, tipo, você não vai fazer... Ah. Assim, quando eu competi os X Games e a gente passou por um momento que a premiação não era igual e as meninas da geração anterior à minha fizeram questão de tentar igualar essa premiação e na época eu nem entendia direito por quê, porque pra mim qualquer coisa estava legal.
Sim.
E aí depois que eu entendi... Tem uma grana, isso vai me possibilitar ter uma carreira no skate e sei lá, eu só consegui continuar andando porque eu ganhei uma grana e aquilo me sustentou, tipo, 3-4 anos depois. Então, é isso, você não vai apoiar, você não vai ter pessoas continuando aquilo. Você vai, tipo, você vai ficar de braço sentado esperando uma coisa acontecer, tipo, cair do céu. E não é, é uma construção, sabe? Então, acho que pra gente chegar no nível que a gente tá hoje, com meninas que andam muito do jeito que a gente tá hoje, a gente teve que ter uma geração anterior e outra, que construíram, que lutaram por premiação igual, pra gente chegar nesse momento, assim.
Você sente que por conta disso, as meninas, elas já iam competir meio desmotivadas, já desanimadas?
Lógico, as meninas nem queriam ir, tinham a Carabete, a Mimi, que eram as meninas mais velhas que eu competia. Tinha várias competições que eu falava, vamos, elas, meu, não vou pra ganhar sabe?
Uma camisa.
É, não tem condição. E aí por isso que demorou tanto. E eu fico com muita raiva quando eu vejo um evento que não quer fazer o feminino, porque fala, ai, não tem coro, não tem menina suficiente. Bota uma premiação, daqui a 2 anos vai ter. É claro que, né, de imediato pode ser que não tenha, mas, tipo, se você é uma marca, você tá organizando um evento, você vai fazer só o masculino em 2022? É isso mesmo.
Muito Sim, louco eu... você tá falando essas paradas aqui, que abre muita mente. E também você falou coisas que...
Se não incentiva, nunca vai ser incentivado.
É, e você falou coisas que a gente, não sei você, mas coisas que a gente de fora nem imagina que acontece no skate, tá ligado?
É, uma por não ser nosso mundo e outra por estar do lado favorecido sempre também, né?
Sim, tipo, sim.
Quem é favorecido também, às vezes, não sabe nem o que tá acontecendo, mano, do outro lado.
Sim,
tá ligado?
Não, normal.
Mas isso, pô, é uma puta escrutidão, porque... Foi o que a gente tava falando, né, um pouco, uns minutinhos atrás. Você vê hoje nas Olimpíadas, tipo, o Brasil mesmo, mano, foi melhor no feminino.
Cara, eu cresci ouvindo, menino não é pra andar de skate, não é esporte de menino, é feio o menino andar de skate. Ah, os caras é bonito, porque olha só, eles são mais rápidos, eles são mais fortes. Tipo, eu interiorizei isso, eu Sim. cheguei a acreditar nisso, tipo assim...
Ah, não é pra
Eu
mim.
Repassei repassei, tipo... Eu mesmo fui machista em vários momentos de repetir um discurso que eu tinha ouvido e acabei acreditando e caindo nesse conto. Só que, no fundo, eu nunca acreditava, porque eu sou uma mina, eu ando de skate e eu acho bonito. Eu falava, meu, se eu acho bonito, se eu acho legal, se eu tô andando bem, por que, que outras pessoas não acham também?
Sim.
E aí, de repente, a gente tá num momento que o skate feminino no esporte é esse expoente gigante. Ou seja, tava todo mundo errado antes. Entendeu? E aí precisou a gente chegar nesse ponto pra provar, então, quantos outros esportes, quantos outros talentos não tem por aí, e a gente fica repetindo essa lenga-lenga de que, ai, o esporte masculino que é legal, o feminino, tipo...
Não, e o bizarro é que esse discurso, por ser algo tão estrutural, ele pode ter matado inúmeras meninas, tipo...
Talentos,
a vontade,
né?
De inúmeros talentos, de inúmeras meninas, de tipo assim... Mano, eu nem vou tentar, tá ligado? Eu nem quero passar por isso, porque sabe como é que é, tá ligado? Que nem rola isso muito no futebol feminino também.
Sim.
E aí agora que tá rolando um investimento legal, aí você tá vendo as meninas vindo, tipo, ganhando campeonatos e jogando bem. Mas acho que o grande incentivo mesmo veio quando se televisionou. Eu lembro, pelo menos, de eu conhecer o futebol feminino e querer assistir foi quando... Se não me engano, o Pan-Americano 2007 mostrou uma competição que era a Marta, a Cristiane, a Formiga. E a Marta jogando pra caramba. Eu falei, mano, eu juro, eu era moleque. Eu falei, mano, não sabia que tinha futebol feminino.
Sim.
Profissional,
gente...
tá ligado?
Qualidade,
nesse nível.
Eu acho que a gente tem um grande problema por meninas não praticarem esporte. Sabe? Tipo, um grande problema de sociedade porque as mulheres não são incentivadas a praticar esporte do jeito que os homens são. Tipo, piora a qualidade de vida.
Escola.
Você chega na vida adulta, às vezes sedentária, porque você não teve aquela base, aquela fundação, aquele incentivo. E sendo que é tão divertido pra mulher quanto é pro cara.
Muito. Mas você acha que a cena de hoje tá diferente, tá melhorando? As meninas já estão conseguindo ter uma carreira, já estão conseguindo ganhar algumas coisas, já estão conseguindo viver também disso?
Ah, eu acho que tá num caminho de melhorar. Eu acho que poucas ainda, sabe? Ainda é um privilégio. E o meu sonho é que isso se amplie e que muitas meninas consigam viver do esporte e do skate, principalmente, de todos os níveis e todos os jeitos, sabe? Se ela conseguir construir a historinha dela ali e ser feliz individualmente, coletivamente, fazendo o que ela gosta e multiplicando isso. Esse é meu sonho.
O que você acha que deveria ser feito, então, na sua parada para ter mais meninas? Essa bonificação é prêmios, é campeonatos... O que seria mais interessante para atrair mais a mulherada e ter respeito também?
Putz, eu acho que desde premiação igual, né, que é o mínimo que a gente pede, incentivo também a projetos sociais, não só projetos de base, como de mulheres adultas também, porque...
É, você iniciou adulta já, né?
É.
17, 18 anos, tá ali,
já
tava, né?
Já tava adulta, que eu acho que é onde é mais problemático, assim, tipo, que as mulheres não praticam esporte.
Sério, você crê que, tipo... É verdade, né? Acho que mulher, quando faz os 18 anos, ou se encaminha já pra estudar, ou já tem aquela cobrança de, tipo... vai casar, não?
Ah. Total.
Como assim,
total,
cara?
Total, e a gente tem... É, e até antes da pandemia, eu me prontificava a dar aula pra mulheres, assim. Eu ia, tipo, numa pista X e falava, ó, galera, tô aqui hoje, vou ficar aqui de tal hora, colem aí que eu vou ensinar vocês. Levava skate e tal, e ensinava as meninas, quem colasse nos lugares, então... Isso era muito massa, assim, tipo, foi muito bom pra mim. Agora eu não consigo fazer mais, já faz algum tempo.
Sim.
Por causa de pandemia.
Imagina.
Por causa de... Agora, mas por causa de compromissos. É... Mas esqueci o que eu tava falando, deixa eu anotar. Esqueci tudo.
E o lance da música? Eu quero saber como a música sempre foi uma vontade sua.
Ô, velho, vamos terminar o raciocínio. O que que era que a gente tava falando?
Não, nossa, não,
a gente tava falando. Ele tinha perguntado como que fazia pra igualar, pra melhorar, pra incentivar mais as mulheres aí. Eu acho que você falou de premiações iguais, de incentivo, tanto na base quanto verdade. Na fase adulta.
Eu lembrei um negócio que eu ia falar, que é o... Mas a gente não precisa ficar muito nisso daqui também, porque virou um podcast de skate só.
Não, vai embora em tudo que você quiser.
Que também chega um momento que a mulher, se ela decide ter filho, ela precisa dar essa pausa na carreira, né? E é muito complicado, muito complexo.
Eu imagino. Não quer dizer, não imagino, não.
Ah, não, a gente só consegue imaginar.
É isso. Não imagino o que é dar essa pausa, voltar, como é que deve ser. Eu não faço a mínima ideia. Eu tento imaginar, quer dizer. É,
tem que só ser considerado ali, né? Ter uma rede de apoio, pai presente, galera pra todo mundo incentivando ali, ajudando a cuidar da criança, que não é só, tipo, tem várias coisas que dá pra fazer. É só os homens se interessarem.
Porra,
que vai melhorar
se interessar
como um todo.
Que o filho é teu, né, meu irmão? Na moral, né?
Faz parte, cuidar, né?
Tem que se interessar porque até porque é seu. E o lance que eu queria saber, quando é que... A música, tipo, você já tinha vontade de fazer música desde sempre? Ou isso surgiu de repente? Ou você cantando, alguém falou assim... Cara, hein, você canta, hein?
Não.
Como é que foi isso?
Não. Não, eu faço música já faz bastante tempo. E tinha até uma banda que... Com um skatista, com meus amigos skatistas, chamava Violeta Ping Pong, que era tipo eu e uns doidos tocando uns instrumentos. A gente... Até fazer umas músicas que foram videopartes de algum... Trilha, né? De algumas videopartes e tal. E eu componho, escrevo, assim. Eu gosto muito de escrever.
Desde quando?
Putz, eu lembro de fazer uma música com a minha irmã. Eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos.
Nossa, então é muito antes do skate.
A gente ficava, tipo, numa pira de fazer música, assim. E tocava também. Mas eu acho que comecei a entender melhor quando, depois que eu tava participando dos campeonatos, tinha uma condição financeira um pouco melhor, eu comprei um computador, aprendi a me gravar, e aí eu comecei a fazer umas musiquinhas assim que tinham mais uma estrutura melhor. E daí pra frente acho que começou a fazer mais sentido.
Mas aí, tipo, você... Porque às vezes tá ali uma coisinha que você gosta de fazer, mas nunca realmente faz. Quando é que foi que você falou assim... Quero fazer uma música no estúdio, profissional mesmo, gravar, sei lá, soltar, me lançar, não dá um medo também?
Não, eu fazia umas músicas e lançava no SoundCloud, mas eu acho que não tinha muito um foco, né, porque eu tava no lance de competição e tal, fazendo outras coisas, e aí acho que foi mais recente, assim, foi tipo, um pouquinho antes de eu engravidar, que já tava mais estruturado, que eu não, vou lançar também, mas ainda assim tava meio competindo. E aí, tipo, eu lancei um disco que chama Papel de Carta faz 2 meses, 3 meses, tá lá em todas as plataformas pra quem quiser
ouvir. Nossa,
é recentíssimo. É super
tá
recente.
Tá quentinho, então vai ouvir, vai curtir, até porque estaremos lá também.
Verdade.
Você vai tocar no Rock in Rio.
Vou tocar no Rock in Rio.
Como Mano, é que tá esse coração?
Isso é muito louco.
Cara, o anúncio foi feito hoje, eu nem sei direito, assim, eu sei faz alguns... dias, né, que vou tocar, e eu nem tava preparada pra show.
Sério?
Porque eu lancei o disco e aí falei, ah, não vou fazer show agora não, vou deixar pra depois. Aí veio um sopro no meu ouvido assim, ó, faz show, vai ensaiar. Eu falei, beleza. Aí começamos a ensaiar.
Você não ensaiar despretensiosa?
Foi total despretensiosa, pensando assim, ah, ano que vem eu faço show, mas, tipo, eu curto muito essa dinâmica de banda, de fazer coisas junto com pessoas, né? Porque skate é individual, né? Então Sim. Você vai ali, você anda sozinho e tal, mas eu acho legal fazer uma coisa com dinâmica de outras pessoas. E aí comecei a ensaiar e aí, de repente, assim, o pessoal do TikTok me chamou pra fazer um show e eu custei acreditar. Eu falei assim, não, não pode ser, porque eu não fiz nenhum show. Então, o meu primeiro show vai ser no
Meu
no
Deus do céu. Lá,
eu tô desesperado, tô muito feliz.
Tomara que tem um banheiro lá do lado.
Tomara, eu vou levar um balde se não tiver.
Você tá mais nervosa do que de quando você ia competir?
Eu tô nervosa, mas, tipo assim, ao mesmo tempo eu tô muito bem amparada. Tá. A minha banda é incrível, assim, são pessoas que me deixam muito confiantes e tranquilas. Tipo, os ensaios são muito divertidos. É, então, por um lado, eu sei que não tem essa cobrança de não tem um primeiro lugar ou um segundo, sabe? Então,
sim,
isso é muito tranquilizador pra mim. Eu vou fazer uma apresentação. É, e, por outro lado, tô ensaiando, então é claro que isso dá uma segurança de, tipo, tá, eu sei o que eu tô fazendo.
E o bom é que o rock and roll ainda vai demorar pra chegar, né?
Aham, daqui a 2 semanas.
E quando veio o convite, você já aceitou de cara ou você avisou pra rapaziada, galera, chegou esse convite, vamos ou não? Teve resistência ou, tipo, vambora?
Não, eu nem pensei 2 vezes, né?
Eu também não pensaria.
Não, não tem como, tipo assim, nossa, fiquei em choque, mas nunca teve um não pra mim. Nunca pensei assim, ah, não, vou negar de tocar no Rock in Rio. Sonho de vários artistas que estão aí há vários anos.
Ia ser mó legal,
você
meter mó perna.
Primeiro show! Imagina você, não, galera, minha parada, só lancei o meu disco pra ficar suave.
Eu sei que é bom, eu sei que é da hora,
deve
mas...
ser legal, mas não, Rock in Rio não.
É, que nem quando me chamaram pra ver aqui no Pode Pá, sexta-feira de noite, os caras. E aí, você pode ir no Pode Pá na segunda? Eu falei... Peraí, eu vou ligar pra minha mãe pra
a
perguntar.
A vida é de maluco. A vida é de maluco. E ainda bem que ela é assim, senão não ia ter muita graça.
Não
também.
Ia ter, é verdade.
Mas ia ser mó legal se ela tivesse metido uma perna.
Tipo,
no Rock in Rio.
Rock in Rio.
Não. Deixa pro tal do Post Malone, Justin Bieber.
Então, e tipo, como dá que tá a sua expectativa, né, na música?
E pô, que dia que você vai se apresentar, por
vai
favor?
Vai ser dia 11, vai ser o último dia. Eu vou abrir pra Juliette.
Toma. Caramba.
Toma. E aí você vai fazer, tipo, qual que é a expectativa? Você vai ter, você vai focar nos shows? Como que tá a cabeça pós Rock in Rio?
Pós, não sei, né? Pré, né? Você quer
isso,
dizer?
Pré e pós.
Pós, tipo, não, é. Pós eu não dá pra pensar muito lá na frente, porque não sei o que pode acontecer.
Pode acontecer,
mas
muita coisa, né?
Ah, eu só tô muito
coisas
animada.
Boas.
Tô muito animada, muito feliz, assim, tipo, sentindo que eu tô no lugar certo, na hora certa, e é isso que eu quero fazer agora. E ensaiando muito, assim, pra conseguir fazer o melhor show que eu puder, pra galera curtir também.
Cara, eu imagino como é que deve estar a sua ansiedade.
Eu fico nervosa só de falar, só de pensar, eu já fico nervosa.
Não, eu fiquei nervoso por você, porque você falou, mano, anunciaram hoje, tô sabendo há alguns dias só.
Você é louco.
E o Rock in Rio é daqui a pouco.
Nós estaremos lá, graças a Deus.
Estaremos todos os dias lá, inclusive.
Vai
então,
ter.
Com certeza, se não casar no nosso horário de trabalho, né, a gente vai estar tá lá te prestigiando.
Por favor, meu.
Fazendo barulho.
Vou ficar procurando vocês lá na plateia.
Quebrando
dois,
skate. Não, fazer barulho, né, vai fazer, com certeza. Mas com eu certeza. Imagino que deve ser uma parada que... Por isso que eu quis perguntar como é que você tava competindo, que eu já sabia desse... Do Rock in Rio, etc. E tá como é que tava?
Tava
escondendo o jogo. Ah, a gente sabe de umas coisinhas assim. Mas eu queria saber, porque eu falei, mano, vou fazer uma pergunta pra ela de como ela tá hoje, pra saber, tipo, qual o nível da Karen hoje se ela tivesse que competir amanhã? Tá preparada ou não tá? Porque, tipo assim, imagina agora, porque os seus fãs também, que são fãs de você por conta do skate, tem os fãs da música também, os fãs dos dois devem ficar, não, mano, vai abandonar nós, né? Aí o outro tá tipo, não, faz, fica só fazendo música.
Nunca vou parar de andar de skate. Não tem como, é tipo, faz parte de mim, assim. Eu sinto necessidade física, tipo, fico abstinente quando eu não ando por muito tempo.
Fica triste?
Fico muito triste, fico mal-humorada e tal. Daí não sei o que tá acontecendo. Aí eu, não, é que eu não andei de skate essa semana.
Maridão fala, pega teu skate, vai.
Fala.
É sério? Quando você tá estressada, vai andar de skate, vai lá. vai meter um rally flip e vai embora. Vai-te embora pra lá, vai meter teu flip.
Mas volta quando você estiver bem da cansada.
Volta com a canela machucada. Então o skate também serve como uma terapia pra você.
Total. Só que o skate não substitui terapia, né? Que fique bem claro. Tipo, serve como, mas tem que fazer a terapia também. Fica a dica aí pra todo mundo que é skatista ou músico ou acha que, tipo, a música é minha terapia. Não, seu terapeuta é sua terapia, seu psicólogo. Vai lá e faz a terapia também e faz o que você gosta. Você
tem facilidade pra ir fazer terapia?
Como assim?
Tipo assim, porque eu fiz uma vez. Não uma sessão só, mas eu fiz durante um período uma vez. E aí eu ficava...
Foi bom, né?
Não, foi bom. Mas eu lembro que pra eu iniciar, eu ficava... Ei, mano.
Tinha um preconceito.
Vai me tirar
né?
de louco, eu não sou louco. Tipo, Eu achava que era só pra quem tava maluco, entendeu?
É, não, tem muito esse estigma, né? As pessoas acham realmente que psicólogo é pra maluco. Mas eu acho que é só a primeira, depois que você pega, você engata, assim.
Da hora, né? Nossa,
é muito da hora.
A minha própria vida.
É, né?
Você começa a fofocar da sua própria vida.
E você começa a falar coisas da sua vida que você, às vezes, não falou pra ninguém.
Aí você chora, etc e tal.
Mas é muito bom.
Foi fácil pra você? O primeiro passo, assim?
Não, o primeiro não. Mas daí, hoje em dia, minha terapeuta é muito foda, assim. Nossa, adoro ela demais e eu gosto realmente de fazer.
Mas eu acho
que é isso. Tem que, tipo, dar um médico terapeuta. Vamos fazer um Tinder então, de psicólogo.
Sim, isso aí, cara. Porque, às vezes, eu tava querendo voltar a fazer... E aí me indicam...
Já fez?
Já, pô. Me indicam, assim, uma parada, mas eu gosto de... Eu não sei se eu prefiro online, se eu prefiro...
Presencial
e tal. Então eu tô com essa dúvida ainda. E eu tenho um receio, tipo assim, porra, mano, minha vida é muito pública. Eu fico meio pá de ficar falando as coisas pra alguém.
Isso que me deu receio também, mano.
Pode crer.
Né, porque minha vida é muito pública, né, mano? Então, tipo, você sentar com alguém e falar dos seus B.O. mesmo, assim, eu fico, tipo... Caralho, a pessoa sabe de tudo da minha vida pública e vai saber da minha privada.
Ah, mas eu acho, tipo, às vezes minha psicóloga comenta os meus stories, assim, aí eu fico, tipo...
Sai daí.
Aí eu mando mensagem pra ela assim, ó, não acredito em tudo que você vê, tá? Porque, tipo, às vezes eu posto uns negócios assim que, sei lá, nem foi no dia que aconteceu, ou eu tô fazendo um drama, falando, tipo, criando uma história, assim, aí eu falo, você sabe da verdade.
Só deixa eu fazer minha
deixa
coisa
eu fazer.
Aqui. E tirando o skate, amor, você tem outros hobbies? Você tem outras coisas que você gosta de fazer? Quando você tá no seu tempo...
Livre, né?
Livre,
Ah, eu gosto de fazer um monte de coisa. Gosto de fazer tricô, gosto de desenhar.
Mentira que você faz tricô.
Faço, mano. Inclusive, nossa, eu tô com uma dor nas costas lascada de tanto
que
você
quer falar. Inclusive,
tricô.
Eu trouxe uma toalha.
É,
ela fala, ah, mentira. Nossa,
eu fiz um casaquinho pra vocês.
Mano, eu ia amar.
É sério?
Mas aí...
Não, você ia fazer uma rede de
pescar. Mas calma aí, se você começasse a fazer um casaco pra gente, tu ia quebrar a munheca.
Ela ia ficar uma semana.
Nossa,
mas...
Você
gosta de...
Não, gente, aqui demora.
Beleza,
demora.
Karen. Tranquilo.
Nossa, mas você faz roupinha, você faz chapéuzinho de tricô.
Faz,
você fez roupinha pra tua filhota?
Fiz pra ela, fiz pras bonecas, fiz pra mim também. Fiz pros bonecos, eu fiz uns ursinhos de pelúcia, não trouxe um ursinho pra mostrar. Mas
não
deve
trouxe.
Ter foto lá no meu Instagram. Que quando eu lancei, eu disse que eu fiz uma festa e tinha uma máquina de bichinho. E eu fiz roupinha pra todos os bichinhos que estavam lá.
Cara, que trabalhou pra porra.
Aí minha filha foi, entrou dentro da máquina de bichinho na festa. Teve um menininho que entrou na internet, né?
Mas teve,
aí
eu vi.
Ela entrou, aí todo mundo começou a gritar. Quando eu fui ver, a bichinha tava dentro da máquina lá e todo mundo tirando foto. Olha só a sua filha, eu vou tirar ela de dentro, pelo amor de Deus, eu vou ficar entalada. Fiquei desesperada, a galera tudo tirando foto e rindo e tal. Aí ela foi, pegou um monte de bichinho.
Mas calma aí, como que surgiu o tricô na tua vida?
É, porque, isso aí é curioso.
Tipo assim, não, mano, não, é sério.
Você é skatista, meu. Que skatista?
Para de me estereotipar. Todo mundo pode fazer um... Você vai criar um personagem lá no The Sims?
Sim.
Você não bota característica aleatória nele?
Bota, eu sou
Mas
muito aleatório.
Se o The Sims pegar tricô, ele ficou velho na hora. Pegar duas agulhas de tricô...
Eu
não,
acho
porque
muito difícil.
É diferente. É diferente. Eu já vi, acho que... Era minha avó que fazia tricô? Com certeza, eu acho que era.
A tia Ruth.
Aí, viu?
Mas eu acho muito interessante, porque é só fio e do nada vira um jaleco.
Mano, é muito... É, eu acho
Mas
muito,
não é assim, tricô, é muito louco.
É uma sensação de poder, você ter um nada e fazer uma coisa.
E por que você gostou? Qual foi a sua primeira vez com o tricô?
Onde você olhou? Era isso que eu queria saber, tipo assim, vi minha tia fazendo, não, vi na internet, vou fazer. Qual que é a brisa?
Não, minha avó fazia, quando eu era criança, minha avó fazia. E aí eu aprendi, mas eu acho que quando eu era criança eu tinha um lance de negar tudo que fosse relacionado ao feminino. Então eu não queria nada que fosse de dona de casa, de cuidar de casa, de cuidar de brincadeira de menina, de vestir que nem menina. Tipo, eu queria tudo ao contrário, porque eu tinha raiva dessa imposição,
sim.
Do estereótipo. Mas eu tava imersa naquele universo. E via minha avó cozinhar, via minha avó tricotar e ficava ali. Tipo, tenho muitas mulheres na minha família, então tava no meu... Eu absorvi, de alguma maneira. E aí, depois de muitos anos, assim, tipo, recente, né? Peguei e falei, tá porra que eu sei fazer esse negócio, como é que eu sei? Comecei a ver vídeo no YouTube e aí eu sabia. E aí eu falei, meu, como é que eu sei fazer isso? Aí eu lembrei que quando eu era criança eu fazia.
Você tem vários rolos de linha na sua casa?
Nossa, vários.
Eu queria ver uma peça que ela fez. Que
tem
mais
cê, grela,
que mais
você
faz de curiosidade? Que
a...
Não, tem uma parada que ela falou muito curioso antes da gente iniciar o papo. Eu falei, mano, você é de Santos, né? Ela falou, inclusive, já andei com o Chorão.
É verdade.
Isso era assim? Você chegava lá e ele tava lá?
Eu, quando eu comecei a andar, tipo, muito rápido, assim, tinha uma marca que patrocinava a turnê do Charlie Brown, que...
Que marca? Pode falar.
Era Vans, na época. Aí, eles me contrataram pra ser do time, e aí eu fazia shows com eles. Tipo, eles me contrataram pra ser skatista, sim, e aí eles patrocinavam os shows, e aí tinha essa... Tipo, aí ia ter show, eles montavam uma mini rampa e levavam os skatistas da marca. Só que aí
louco.
Meu pai não queria deixar eu ir.
Aí você brigou com ele?
Não, aí... Só que eu queria... Tipo, pra mim era... Eu nunca tinha saído de casa, assim, viajado e tal. É, com um monte de macho ainda. E aí o dono da marca, na época, ligou pra ele e falou... Ó, oh, é muito importante que ela vá e tal. Aí convenceu meu pai. Aí eu fui. E aí eu fiz algumas turnês com eles.
Viajava com eles. E como que era essa convivência? Você curtia... E outra, né, esse lance que o Chorão fez, ele, mano, ele mesmo sendo músico, ele tipo, popularizou muito o skate.
Levantou muita bandeira de skate.
Muito, 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 a pista dele, etc e tal. E esse lance, o cara fazia show, falou, mano, no meu show vai ter uma pista de skate. Muito louco isso.
Nossa, mas eu não consigo conceber, assim, você montar uma pista no show, porque pra você fazer um show já é tanta coisa que você tem que pensar, tipo... Ah, é a equipe, leva os equipamentos, e a luz, e a roupa, e a make. Daí, tipo, ah, não, e uma pista também que vai ter que montar. Eu gostaria muito de, no meu show, em algum momento, eu montar, levar uma pista e tal. Mas, assim, a viabilidade disso, os caras eram doidos.
Mas você chegou a colar com ele, com o Chorão?
Sim, sim, eu fiz a turnê inteira, né? A gente viajava junto. E aí eles tocavam e a gente ficava lá, andando.
Então, mas era muito louco andar ali ouvindo um som ao vivo.
Nossa, era de mero sonho do jovem. Era tipo assim, foi um sonho realizado.
Imagina, mano, ela naquela época.
E eu
me... Cara, o que você faz? Não, o Chorão me paga pra andar de skate.
Pra eu ficar lá no show dele. Eu já falei aqui, um dos meus maiores arrependimentos foi nunca ter ido no show do Charlie Brown.
Mas você teve oportunidade, sim, pai?
Não.
Então, cara, então não se arrependa disso. Bom?
Obrigado. Agora você tirou um peso das minhas costas. Foi tão simples.
É isso que o terapeuta faz. Mentira. Não, tô... não,
tá vendo?
O terapeuta não faz só isso.
Ah, é um pouco disso aí.
Né, mas isso funciona, tipo, porque eu não tinha muito o que fazer, mas eu lembro que quando o Chorão, infelizmente, foi, eu fiquei muito tempo batendo isso na minha cabeça, tipo, puta, mano, por que que eu sou tão fã da banda e eu nunca fui num show dele, mas...
Então, se você é fã de alguma banda, vá hoje ao show dessa banda, porque nunca se sabe.
É, né? Você é fã de algumas bandas?
Eu sou fã, deixa eu ver, eu sou fã de Silverchair, sou fã de The Used... Tudo banda de velho, né? Tudo banda da década passada.
É, você falou,
caramba.
Mano, Silverchair.
Aí, não, mas é que eu acho que, tipo, fã era uma relação. Assim, ter essa relação é quando eu tinha menos coisa pra fazer. Hoje eu não tenho muito tempo pra ficar obcecada por pessoas.
Sim.
A não ser, tipo, as pessoas da minha própria vida, minha filha, meu marido ali cuidando, administrando. Mas eu gosto de vários artistas atuais, assim. Mas, assim, tipo, de ser fã, de saber tudo e tal, acho que quando era mais nova.
Isso trouxe inspirações pro seu disco? Tipo, você se inspirou em outras bandas, outras paradas pra trazer pra sua música?
Ah, acho que muito, assim. É, na maneira de escrever, na composição, no instrumental também, até na estética visual, assim, que tem muita influência dos anos 90, de bandas de mina, tipo No Doubt, Hole, Alanis, e umas coisas mais atuais também.
Tá rolando clipe? Você fez gravação de clipe?
A gente vai gravar o clipe. Tá meio atrasadinho, mas já era pra ter saído. Mas...
Vai gravar antes do Rock in Rio?
Vai ser depois do Rock in Rio. Mas, assim, tamo com uma... Com um planejamento bem legal, assim, pra trabalhar as músicas do disco. Então, vai ter um lançamento dia 2. Vai sair uma versão acústica de uma das músicas que chama Big Muff. Eu gosto de fazer versão acústica. Já fiz de uma lá e aí agora vai ter mais outra. Porque eu acho que traz um pouco de, tipo, como a música foi composta e se ela funciona como música mesmo, sabe? Acho que é saudade do Luau MTV também, que tinha aquele negócio assim, tipo, ah, vou tocar só no violão e voz.
Mano, e o acústico que me tive é muito bala.
Também,
eu acho que é muito louco esse lance do acústico, assim, tá ligado? Tipo, você vê uma música de um...
De uma outra
De uma forma mais analógica, tá ligado?
Mais purinha ali, mas é gostoso um luauzinho. Já foi pra luau?
Não.
Nossa, é muito bom, todo mundo cantando junto.
Você nunca foi pra luau, porra?
Tu vai me crucificar?
Não.
Tu nunca foi no show do Charlie Brown, irmão.
Então cada um com... Você já fez luau?
Já, vários. Nossa,
é muito bom,
sou muito,
né?
Chegado numa fogueira, todo mundo cantando uníssono, assim, uns meio desafinados, uns cantando bem.
Ah, novo. Isso aí, é esse negócio deve ser muito louco, mas nunca fui num luau, é na praia, né?
Geralmente, ou onde você quiser.
É, pode ser onde quiser.
Pode ser no quintal da tua casa.
Ah!
Luau é na onde tem a lua, se a lua estiver lá, você pode fazer.
Já fiz muita coisa à luz da lua. Eu já fiz muito luau.
Então, mas...
O que que eu fiz? Andei de carro. Fiz compra. Tava tudo com a lua lá. Não necessariamente tá cantando.
Que gordinho engraçado, hein? Gordinho, isso é foda, hein, gordinho?
Sabe de quem vai ter show no Rock in Rio?
Quem?
Legião Urbana.
É mesmo?
Mentira, tô zoando. Ah, só pra falar uma groselha aqui maior do que a minha que eu tinha falado no anterior.
Entendi.
Tá, vai ser com banda o seu show?
Meu show vai ser com banda. É, ixi. Não, o acústico foi só, vai sair dia 2...
Puxa o microfone um pouquinho.
Oh, desculpa.
Não, só puxar ele pra trás.
Tá. O acústico sai dia, dessa música de Big Muff, sai dia 2. E aí depois vai ter o clipe também, pós Rock in Rio. E aí depois tem uma live também que a gente vai divulgar logo mais.
Tipo, mano...
Sabe quando você faz coisa, faz e nada saiu ainda? Aí você fica assim, vem aí, porque eu já fiz um monte de coisa, mas vocês não viram nada.
Mas tem coisa que já tá pronta?
Tem várias coisas que já estão prontas.
Estão segurando por quê? Por causa do Rock in Rio?
Planejamentos, né?
Planejamento, é. É que o Rock in Rio pegou todo mundo desprevenido e deu uma bagunçada no cronograma, no bom sentido, claro. Nossa, bom demais, né?
Como é que você conseguiu sentir um pouquinho da repercussão dos seus fãs? Tipo, que você vai estar no Rock in Rio, pô, imagina que vai pegar um monte de gente de surpresa, tipo, mentira.
Menino, nem olhei o telefone ainda hoje.
Anunciou agora, né? Você tava vindo pra cá.
Não, anunciei de tarde, tava no meio do ensaio. Aí terminei de ensaiar, fui lá no Dindy... Meu amigo, beijo, Dindy, obrigado, fez esse cabelo lindo em mim hoje.
Ficou bala.
Ficou bala.
Seu cabelo não é assim, tipo...
Não, não é, mas aí ele deu aquela finalizada pra deixar melhor.
Tá bonito.
E aí... Bonito. Então, aí nem olhei ainda, mas a hora que eu postei eu vi que tinha bastante comentário do pessoal falando.
Você é louco, vai pegar um monte de gente de surpresa, porque os ingressos tudo esgotado, né? Eu acho muito louco esse lance de festival surpresinhas.
E eu acho muito louco você tá lascada, pelo sentido bom, porque o seu primeiro show é no Rock in Rio, mano. Eu acho que o Rock in Rio é o sonho de todo cantor, cantora, todo artista, todo qualquer pessoa que quer ser visto, eu acho que sonha em ir no Rock in Rio, mano, tá ligado? Deve
sabe
ser
quando
muito
é uma,
louco.
Quando me mostra uma parada assim que é tão grande que você não processa, que você fala assim...
Melhor assim...
Entendi, não entendi nada do que tá acontecendo.
Só vamos.
Aí. Só vamos. Não, porque aí tem que ir também, né?
Tem que ir, né? E os ensaios, tipo, como que tá os ensaios, como que tá a expectativa?
Será ela, isso que ia apertar também, porque ela deve ter dado acelerada agora, né? No ritmo.
É.
Por conta da apresentação.
Sim, aí a gente até, sexta-feira, a gente vai fazer um ensaio num estúdio aqui em São Paulo que tem um palco, porque eu nunca subi num palco. Aí eu falei, vou alugar um pique tem um palco pra eu fazer uma simulação.
Não, faz um pocket show antes. Só pra você...
Não dá tempo, velho. Não dá tempo.
Essa
não
atenção.
Dá tempo.
Mano, você é muito.
Não,
é
canta
muito
pro marido e pra filha e chama nós, mano. Caralho, vamos lá.
Não, eu espero que quem estiver assistindo lá, assim, tenha compaixão. Porque se der umas coisas erradas, vocês já sabem.
Para.
Porque vai melhorar com o tempo.
Cara, que coragem.
Ela fala isso, vai chegar lá e vai arregaçar.
Não, lógico que vai, mano. Lógico que vai.
Mas sabe
meu menino.
Qual o que vai ser legal? Ali, ó, na coxia, antes de entrar.
Pega um balde pra você. pede um banheiro químico na lateral da subida do...
Porra! Tocar de fralda.
Do palco e vai lá, boa sorte. Vai dar tudo bem pra você.
Vai dar tudo bem?
Vai dar tudo bem, estreia de Joaquim. A gente vai estar lá, a gente vai estar jogando energias positivas pra você, tá bom?
Ô, você fazia vlog, né?
Fazia vlog.
Você, por que você parou?
Ah, não... Assim, ó, aqui, ó.
Você fazia vlog? Que tipo de vlog?
Exausta.
Mano, eu preciso tatuar isso.
Tem camiseta, eu te mando uma depois.
Por favor, tô exausto pra tudo.
Eu também tô bem exausto. Mas que tipo de vlog você fazia?
Fazia uns Day The Life.
Mas era antes do skate, não, né?
Não, era, de, É. Não, não, o skate já.
É que você falou de um jeito tipo, ó. Tipo, eu achei que você ia mostrar o skate, a puta do skate, eu parei.
Não, era só pra mostrar o exausto. Eu parei os vlogs porque era muita coisa, assim, aí eu não tava dando muita conta.
Você gravava daily vlog? Você gravava, filmava o seu cotidiano?
É.
Pô, isso é da hora, mano.
Mas não era daily, né? Era aquele daily que é uma vez por semana.
E aí, mas parou porque não, você cansou mesmo?
É, dava muito trabalho, né? A Sky tava pequena também, aí filmar, editar.
Você chegou a morar fora,
aprendi a dar prioridades pra minha vida.
É bom.
A gente tem que aprender a falar não pra algumas coisas, que às vezes é muito, né? Muita coisa legal, muita coisa que você quer fazer. Aí você tem uma dificuldade de falar isso aqui é mais importante. Às vezes, tipo, a minha saúde é mais importante. Tô ficando muito louco porque não tô conseguindo parar. É muito difícil a gente falar não.
Eu tava me fodendo por conta disso, que eu não sei falar não.
Eu também, pô. Não pra
não,
mim.
Vamos pra tudo. Vamos pra tudo. Na hora que eu fui ver...
É o que eu falei pro Romano esses dias. Eu falei, mano, na hora que chega qualquer coisa, a gente fala vamos. Mas na hora de passa duas semanas ou um mês depois, na hora de fazer, eu tô...
Você fala, por que que eu topei?
É, tipo isso. Mas faz parte, eu tô aprendendo a dizer não.
Eu acho que um passo bom é o não, agora não. Pode ser depois. Porque às vezes você fica desesperado que, ah, vou falar não. Mas, putz, não agora não, mas, sei lá, daqui um mês, dois... Né?
É, mas
priorizar.
É foda, é o momento da nossa vida. Às vezes tá vindo tanto convite, aí você quer aceitar tudo, porque você não sabe quando esses convites irão voltar, né?
Se voltarão.
É verdade.
Por isso que eu tô aqui hoje, porque vocês me chamaram pra vir, vai que depois no tio é outro dia, falei, vou.
Para, Karen.
Sempre tem outro dia.
Para, Karen. Você morou fora, não morou?
Morei.
Aonde?
Em San Diego.
San Diego aqui tem a...
Carmen San Diego?
Puta, eu confundi com São Francisco, eu acho.
Aham.
Que tem a ponte. São Francisco, desculpa. Mas em San Diego tem... Deve ter muita alegria com confraternização, com certeza. Mas eu queria saber, você foi pra lá pra competir?
Foi.
O nível realmente fora pra você competir, pra treinar de pista é muito discrepante do daqui?
É. Fui porque era necessário, assim, pra treinar lá... Não tinha aqui, tanto de... Os eventos eram lá, os que tinham feminino, né? Aqui no Brasil eu competia com homem, fiquei tipo uma década competindo com homem. E na categoria masculina, porque não tinha categoria feminina.
Nossa!
Então, competia com os caras, então, às vezes fazia uma semifinal, nunca cheguei numa final aqui no Brasil. Lá fora já cheguei, em campeonato amador. Mas não valia... grana e os femininos que tinham mais estrutura eram fora e pra treinar lá era melhor também.
Cara, eu fico imaginando, né? Tipo, lá fora, praticamente todos os skatistas que a gente conversou falaram, mano...
Foram pra lá.
Tô morando fora ou morei fora há um tempo. Porque, cara, eu tipo, fico imaginando, às vezes você quer caçar por aqui uma estrutura e não tem, né? Não tem, sim, tipo, de fácil acesso, competição... Eu fico imaginando também na época que você competia na como que fala, na categoria masculina, tipo, a galera já devia te olhar com desdém do caralho, assim, né? Tipo, pô, não, é sério, porque você fica, pô...
Caralho.
Os caras deviam olhar, tipo, que ela tá fazendo aqui?
Você ficou 10 anos competindo assim?
Foi. Os caras faziam bolão pra ver quem eu ia ficar na frente, quem ia perder pra mim. Porque era uma vergonha perder
isso
pra mim.
Isso que eu ia falar, como se fosse uma vergonha perder pra você.
Isso pra você usar como motivação?
Perdi de vários.
Isso você usava você como motivação ou isso te atrapalhava?
Na época eu achava legal, hoje eu acho ridículo.
Mas pelo menos pra você usou isso como... Foda-se, vambora?
É.
E você morou em San Diego quanto tempo?
Eu morei uns 4 anos.
Caralho, morou mó cota.
É, e fiquei indo e vindo durante muito tempo também.
Ah, mas cansa, né, Ivi?
Cansa, cansa. E não, eu voltei porque eu fiquei em depressão lá.
Sério, cara?
E aí voltei e... Demorei, assim, pra entender e pra restabelecer, mas foi um vacilo meu, assim, na verdade. Porque foi um momento que eu não alimentei esse lado criativo e lifestyle, e tava muito focada em competição. E aquilo meio que por um tempo virou a minha meta. E aí quando eu vi...
Você se frustrou.
É, eu tava... Não, não foi que eu me frustrei. Pelo contrário, eu me dei muito bem, assim. Tipo, eu realmente... Foi o ano que eu ganhei o X Games, ganhei Mundial, ganhei vários outros campeonatos, circuitos que tinha, ganhei tudo, assim. Eu fiquei 3 anos, tipo, muito ganhando, assim. Sim. Se não tava ganhando, tava entre as 3 primeiras. Mas Eu não acho que eu não conseguia exercer muito a criatividade. Meus amigos estavam aqui, tipo, lá, não tinha família também. Então, foi mais difícil.
Você viveu só pra competir, vamos dizer, essa época?
Sim, vivi só pra competir.
Mano, ela é... Acho que você é uma das... Talvez a que tem coragem de falar. Que, tipo assim, porque essa vida de competição no esporte...
Deve ser um cão.
Tipo, o esporte... Eu acho que quando o esporte é de alto rendimento, assim... Seja skate, futebol, atletismo, corrida, enfim... Não é saudável.
Ah, não. Alto rendimento não é saúde. Esporte de alto rendimento não é saúde. Pelo contrário, você tá se desgastando. Você tá se privando de várias coisas... mirando num objetivo que você pode atingir ou não, e às vezes você atinge e coloca muita coisa em jogo. Então eu demorei muito pra ter a maturidade de entender qual o momento de parar. Parar, mas assim, ó, por hoje deu.
Para com esse espírito aí.
É, para com esse espírito.
Entendi. Mas esse espírito, você deu uma... Tipo, se liberou um pouco dele. Foi quando você ganhou e tipo... Ah, ganhei, olha lá. É isso aí. Ou não? Como é que foi pra você?
Eu acho que sim, assim, eu ganhei o primeiro ano, e aí eu ganhei o segundo ano, e aí o terceiro ano que eu tava ganhando, eu falei, cara, eu vou lá naquele pódio e subo por 3 minutos, e depois eu desço, e depois é o resto da minha vida, sabe? E eu fico um ano mirando pra subir no pódio, mas o pódio é muito rápido. E aí quando você volta, você se depara, tipo, com as suas questões e com os seus problemas, e tá tudo ali. Não foi embora, né? Então... demorou um tempo, assim, pra depois, né, de eu tá ganhando, pra perceber que aquilo não tava me nutrindo mais da maneira que...
Era pra ser, né?
Uhum.
É muito louco ver ela falando isso, porque a gente nunca viu um atleta ou alguém falando, sendo tão sincero e honesto em relação a isso, sabe? Porque realmente, quem nunca competiu igual a gente, etc., a gente não chegou no seu nível, no nível dos atletas, porque justamente a gente... Não foi capaz de deixar de fazer algumas coisas, de se dedicar tanto a algum esporte, a alguma parada, que tem que ser muito foda, tem que se dedicar muito.
Então, e às vezes desde muito criança.
Né? Então perde muita coisa, a cabeça deve ser só naquilo. Então ver você falando isso é muito da hora, que tipo, caralho, eu passei o ano inteiro me fudendo pra ficar 3 minutos lá no negócio, depois voltar e tal. Eu acho que essas reflexões é foda, mano.
Eu acho que a minha maior dificuldade no esporte foi aprender a desistir. Porque você, como atleta, você tem uma mentalidade de sem dor, sem ganho, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo, eu vou fazer o que custar. E aí você já tá naquele espírito de eu vou, sabe? De fazer. E aí a hora que você precisa desistir, precisa dar um passo pra trás... É muito difícil passar.
Parece
não, nesse aqui
errado,
eu não,
né?
Vou, talvez eu não precise disso, porque é mais fácil você fazer do que você não fazer. Foi um baita desafio, assim, um baita aprendizado, falar, hoje eu vou parar, hoje eu vou treinar horas menos porque eu não dormi bem, porque eu posso me machucar. Eu tô machucada, eu vou respeitar o meu ritmo e vou respeitar o meu corpo.
Não, você se culpa por ter se machucado, né? Não,
sim.
Vou mesmo assim.
Ou sai antes.
Por que que eu fui mais? Tem que sair antes. Tem que sair. É muito difícil sair antes. Porque...
Não tem. Eu imagino que é impossível.
Você fala assim, não, só mais um. Não, agora eu vou acertar. Não, só mais um. Aí é uma maturidade. Você fala assim, parei agora. E todo mundo fica assim, por quê? Porque parei agora. Tchau.
Então demorou pra você ter essa maturidade?
Nossa, demorou muito. E acho que nem tenho tanto assim, né? Ainda acho que não tenho. Eu tenho muito uma mentalidade de atleta, de querer ser a melhor, de fazer tudo impecavelmente. Lido muito com culpa, assim, nesse sentido, de sempre achar que não foi bom o suficiente, que eu podia ter feito melhor e tal. E aí a gente vai trabalhando na terapia, essas coisas.
Ó, vou ler perguntas que seus fãs mandaram pra você. Começando pelo Skate de Malandro. Falou aqui, Karen, você ainda utiliza seu canal? Saudades dos seus vídeos no garagem de unicórnio.
Assim, ele tá lá, ele não tá... Sabe banda que fala assim, eu vou dar um tempo, e aí não volta nunca?
Sei.
Ele tá assim. Aí pode ser que um dia eu volte ou não, mas eu tô...
Mas pode ser também que nunca mais
pode
volte.
Pode ser, mas eu tô bem ativa no... eu tenho o canal do... Tenho meu canal de música, sigam lá, inclusive.
Qual que é o canal?
Karen Jones?
Karen Jones.
Por favor, se inscrevam lá. E fica...
Vai sair clipe logo, logo.
Coisa que o artista mais gosta, fica cobrando o lançamento. Ah, cadê? Não lança nada, cadê?
Isso, planejem minha carreira por mim. Isso, é isso que eu quero, isso. Fãs me controlando.
Isso.
Fãs bom. Dizendo que eu tenho que fazer.
E ela fala assim, ah, não, mas eu acabei de soltar um álbum, tem 3 meses. Não, mas eu quero algo mas, novo.
Vamos lá.
Você isso. tem que ter as suas eras. Cadê a sua era?
Cadê seu clipe? Mas vai sair tudo lá, não vai?
Vai, tudo lá. Então já esse canal aí tá ativo. Aí a gente posta as coisinhas lá, tem as coisas do disco que eu lancei agora, do papel de carta. Os visualizer bem bonitinho. Daí o acústico também vai sair lá. Então esse dá pra acompanhar. E aí também no Instagram e no TikTok, que eu tô bem ativa no TikTok também.
Sério? Você é da dancinha?
Não, não sou. Mas tenho posto vídeo de skate lá, velho. Vídeo de música, assim.
Ah, minha cabeça. Eu acho que o TikTok é só dança.
Não é.
Agora eu vou ter vários cortes pra postar.
Já falei 1 milhão de vezes que várias coisas que eu falo que foi no TikTok, irmão. TikTok não é só dancinha, não. A maioria, mas tem muita coisa boa no TikTok, tá?
Ah, então dancinha...
Ah, dancinha é coisa boa também, quer dançar, dança. Mas lá no TikTok não tem só dancinha, meu irmão.
Desculpa.
Tá tudo bem.
O Túlio falou aqui, ó. Qual o momento da Sky que mais te emocionou? Adoro acompanhar vocês no Instagram.
Velho, juro por Deus que ontem eu tava fazendo uma meditação e aí eu pensei na Sky e no Lucas e comecei a chorar. Pensando assim, mano, que coisa boa que eu tenho. Vai se fuder.
Que a família.
Comecei a chorar, assim, copiosamente, assim. Porra, velho. Que da hora que é ter uma família, assim. Oh, é muito da hora.
Que bonitinho.
Mano, eu quero ter um filho agora. Vamos. Ó, a gente podia pegar...
Vocês são namorados?
A gente queria, mas não dá certo.
Ah. É, acho que estraga a nossa relação se a gente assumir uma parada. A parada tem que ficar entre... A galera olha, será que eles se pegam? Não sei.
É um mistério, assim.
É um mistério. Se a gente revelar, estraga o podpar.
É. Ó, nós tem que pegar um gurizinho, ó, gurizinha, pra criar, né, dois? Porque nós ia ser dois pais muito foda, mano.
E com certeza, com certeza. Quem sabe um dia. É seu plano?
Por enquanto, é. O de hoje.
É, tem que...
Então demorou.
Até amanhã, não sei. A Jéssica falou aqui, Karen, a repercussão na gringa foi maior do que aqui no Brasil quando você ganhou seus campeonatos, principalmente o X Games.
Putz, não sei, acho que não.
Não? Não. Mas quando você tá lá fora, a galera te tipo, reconhece, vem falar?
Ah, na época, em lugares assim, tipo, dentro dos eventos e em, tipo, skate park, a galera conhecia. Mas fora não, tipo, podia ir no shopping, podia ir no restaurante, que não ia ser abordada.
Você tinha esse... Porque os skatistas, eu vejo que tem. Você tinha pista no quintal de casa?
Lá não, aqui. Hoje eu tenho. Toma. Aqui em casa hoje eu tenho.
Isso é foda, hein? Ter uma pista de skate em casa. Eu queria ter uma pista, não pra eu andar, mas só pra falar que eu tenho.
A minha tá assim.
Sério?
Tá.
Ah, então, aí tá vendo? Não é só legal falar, não, eu tenho.
Você acha que a Sky não flerta com skate?
Ah... Assim, eu acho que é importante a menina praticar um esporte desde bem novinha, pra ajudar na coordenação motora e tal. Então, eu levo ela anda, às vezes meio obrigada, a pressão da
Por que
mãe.
Será?
Porque ela precisa fazer atividade. Então, pra mim, além de ser bom eu compartilhar uma coisa que eu amo com ela, é um momento que... Eu vou andar, então ela é obrigada a ir, sabe? Tipo assim, quando nós era criança, os pais não levavam a gente pro cartório, porque tinha que assinar documento.
Sim, aqui vem bom comigo. Que é na pista de skate.
É, ela tem que ir obrigada a ir pra pista de skate, que é onde que eu vou trabalhar, né?
Eu fico imaginando, porque se ela se apaixonar pelo skate assim, eles vão estar dormindo, sabe? Meia-noite e meia, do nada.
Em casa, né, irmão?
Isso.
Mas...
Sky! Sky é muito foda esse nome.
Belo nome.
Ah, mentira que o nome do cara é esse, mano. Pedro Princípio. Falou aqui, ó. Karen, qual a melhor lembrança que você tem da competição? De competir.
Nossa, quando acabava, assim, sabe? Aquele ali, quando acabava, daí... Você
gostava de ganhar
aqui.
As camisetas GG, mano. Os tênis 43. Então, a parte que você mais gostava é quando acaba.
Era quando acabava. E as primeiras que eu fui, assim, das grandes, que eu tava... muito deslumbrada com tudo que tava acontecendo. Tinha várias coisas grátis que eu ficava catando tudo, assim. Tipo, desodorante, mídia virgem. Eles davam muito isso, não sei por quê, DVD virgem.
Pra fazer os
seus vídeos.
É, os videozinhos. Aí pegava assim, tinha uns negocinhos de cheirinho, tem até hoje, garrafinha, voltava assim, uma mala, pagava 7 bagagens no Brasil.
Então os press kit eram as coisas que você mais gostava.
Adorava.
Apareceu aquele molequinho que a repórter vai na porta da escola, o que você mais gosta da escola? Ele, de ir embora. Aí ele fala assim, eu gosto também de comer. Nossa, eu rachei o bico esse moleque.
É isso.
Eu gostava disso também, de comer.
O Renato falou aqui, Karen, e o seu projeto com o Lucas na música, vai voltar?
Putz, agora tá cada um focado no seu projeto solo. Então, por enquanto, vou trabalhar bastante esse disco e as novidades que tem aí.
A gente viu ele se apresentar no Comic Con Awards, que teve as paradas lá.
Ô, você acredita que eu tava... Esse dia eu tava pistola.
Por quê?
Porque eu não tinha andado skate na semana. Daí... Eu falei... E outras coisas também, que eu não vou contar. Mas...
Só minha terapeuta sabe.
É, aí ele falou, não, vem aqui que vai dar pra assistir. E aí eu tava a caminho, e aí o produtor ligou. Então, não pode vir porque não pode criança, eu tava com a Sky no carro. Aí eu dei meia volta e fui jantar na padaria com a Sky. Não foi porque não podia entrar criança, que ódio.
Ficou brava não, né?
Ficou não.
Já tava.
Mas foi foda.
Aí ele chegou em casa cansado, com a guitarrinha nas costas.
Mas foi foda.
Oi, vida. Oi, eu...
Não liberou pra nós, caralho.
A entrada, né?
O Lucas é um fofo. Quando
muito?
Ele veio...
muito.
Ele... Não sei, não sei. Com a gente foi muito.
Não, ele é muito fofo.
Ele é muito, né?
Sempre.
É que ela falou muito? É? Você acha ele fofo?
Não, ele é.
Ele é um amor, ele é um amorzinho.
Beijo, Lucas.
Um beijo, Lucas. Você é um amor.
Me ficou dando em cima dele, viu, quando ele chegou, quando ele veio aqui.
Foi, né? Tudo aguentar. Bem.
Ah, ele, mas quem manda ele ser aquilo tudo? Ele é foda, ele é foda.
Mas Karen, de verdade. Você curtiu estar aqui com a gente?
Adorei,
hoje?
Adorei.
Sério?
Amei.
Volte quando quiser.
Ó.
Estaremos lá no Rock in Rio.
Tá, a gente se vê lá.
Vamos
então.
Se trombar.
Mas aqui eu já desejo muita sorte, vai estar tudo bom.
Nossa, obrigada.
Vai dar tudo bom.
Vai dar tudo bom.
Vai dar tudo bem, eu tenho certeza. Representa lá, caralho.
Pode deixar.
Fiquei ansioso eu. Inclusive, se inscreva no canal da Karen de Música. Karen Jones, vai ouvir as musiquinhas. Certo? Papel de carta, né? Saiu
papel
recente.
Papel de carta, faz pouco tempo lá e vai ter bastante novidade aí logo na sequência.
Vai ter mesmo, porque tá pronto já, né?
Tô pronto, não tem outra opção. Eu vou tocar esse showzinho aí.
Showzinho, claro. Showzinho.
Só pra estrear aí.
Só pra começar, pontapé inicial. O pessoal vai convidar ela, tipo, cara, quer fazer um show pra 7 mil pessoas? Ela, não cara.
Meu bagulho é Rock in Rio,
irmão.
Um
pouco mais pra frente.
Como foi seu começo na música lá, meu?
Assiste
primeiro
ali,
show
ó.
Lá.
Assiste aí, pai. É isso, então, ó. Siga a Karen em todas as redes sociais, estão aí na descrição. Siga lá no canal dela. Siga a gente também, siga eu, siga o Mítico, siga o Podpah. Bora bater 6 milhões de inscritos nesse canal, né? Não Mítico Jovem.
Cê é louco.
É isso, pelo amor de Deus, vamos se inscrever pra bater
tá
6
quantos?
Milhões aqui, tá?
Tá com 5 milhões, 500... Não, deixa eu ver, 800
alguma coisa.
Tem
uma galera aí, mano, por favor.
Falta uns 200.
Falta 160 mil.
Ah, isso aí a gente consegue esse mês que vem.
Mês que vem já bate.
Mês que vem será?
Vamos encher o saco da galera aí, pelo amor de Deus.
Até o fim do ano bate.
Porra, pra bater 6 milhões. Você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar aqui?
Não, só queria mandar um beijo, agradecer muito o convite, agradecer meus fãs, aqueles caras.
A
galera que acompanha, pô, todo mundo que me conheceu ali nas Olimpíadas, tá conhecendo agora pela música e tá acompanhando. Adoro ter essa troca com vocês. E um beijo pra todo mundo. Boa noite. Durmam bem. Descansem.
Que fofinho.
Digam não.
Digam não. As drogas e...
Algo que vai te deixar cansado.
Isso. E
ou
tudo
exausto.
Que te importuna.
Tá bom? Gente.
Beijo.
Tudo de bom pra vocês. Felicidade, disciplina e dignidade já. Tchau. Boa segunda-feira. Final de segunda.